Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamada dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos. Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus aberto os trabalhos de hoje. Eu gostaria de convidar o excelentíssimo prefeito municipal Alexander Silva Salvador de Oliveira e o vice-prefeito Volner Pinto de Oliveira para compor a mesa. Solicito o seu secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 12/11/2018. Aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 19h30, foi realizada a 37ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da segunda sessão legislativa, com a presença dos vereadores. Ausente, o vereador José Maria Gonçalves Santos. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebida e expedida. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia e das indicações número 405 a 412/2018, requerimento 223 a 231/2018, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas, Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 46/2018 altera a PPA 2018-2021 do Sistema Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, de autoria do Executivo. Projeto de lei 47/2018 dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuições para o exercício 2019, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 48/2018 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatório de obras públicas paralisadas de administração direta e indireta, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 14/2018 concede mérito comunitário a Lourdes. Moção número 14/2018 concede mérito comunitário a Lourdes da Silva Santos, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas. E moção número 15/2018 consegue moção de aplausos aos integrantes da Guarda Municipal e ao secretário municipal de Segurança e Trânsito, de autoria da mesa diretora. Emenda aditiva número 1/2018 e emendas supressivas número 1 e número 2/2018, referente ao projeto de lei 47/2018, que dispõe sobre a concessão de subvenção aos fins financeiros de contribuição para o exercício 2019, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. O projeto de lei número 53/2018, que ratifica as alterações e a consolidação do contrato do consórcio público de instituição de cooperação intermunicipal do Médio Paropeba, nos termos da lei municipal número 3184, de 30 de junho de 2018, de autoria do Executivo. Foram escritos no livro de palavra livre os seguintes vereadores: Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira, Maximiliano Silva Barreta Fortes, Rosilene do Carmo Cardoso, Arnaldo Pereira dos Santos, Renê Américo da Silva, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha e Edson Gonçalves Júnior. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei número 46/2018 foi concedido vista ao vereador Denilson Francisco Braga. O projeto de lei 47/2018 ficou sobre a mesa. O projeto de lei 48/2018 foi concedido vista ao vereador René Américo da Silva. As moções 14 e 15/2018 foram encaminhadas à comissão especial, formada pelos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes e Ricardo Luiz de Oliveira. As emendas ao projeto de lei número 47/2018 e o projeto de lei 53/2018 foram encaminhadas às comissões para estudos e análise. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões em 19 de novembro de 2018.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Conforme o requerimento 200/2018, de autoria dos vereadores da situação, eu já vou passar a palavra para o prefeito Alex e depois nós damos continuidade aos trabalhos.
Senhor presidente, boa noite. Vice-presidente Renê, secretário Geraldo, todos os vereadores, boa noite a todos, público presente. Obrigado pela presença, claro. E eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu acho que a gente falar em relação a tudo que vem acontecendo na cidade de obras, de benfeitorias, é interessante, é bom a gente estar falando. Mas as pessoas já sabem, a maioria das pessoas já sabe, acompanham constantemente. Mas mesmo assim, eu vou dar uma pinceladazinha para poder refrescar a memória de todos. Mas até mesmo antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero ponderar aqui alguns assuntos, quero falar de alguns assuntos aqui que são importantíssimos para a cidade, mas principalmente para a prefeitura. E um desses assuntos é a nossa crise financeira, que todo mundo interessa, que todo mundo sabe que existe, e que às vezes as pessoas distorcem muito, falam muita bobagem, falam muita coisa que não é realidade. E quem sabe, quem tem que saber, sou eu. Né? Quem sabe tem que saber é Marília, que é a nossa secretária de Fazenda. Aliás, eu queria agradecer aos secretários, e um dos motivos que eu trouxe os secretários para cá, porque às vezes tem alguma... Toda reunião que eu vim aqui, eu falo isso. Às vezes tem alguns assuntos que eu não sei responder, e que é normal, se necessário for, eu chamo o secretário e ele responde. Mas é só para vocês entenderem que quem tem que saber, quem funciona, quem sabe, somos realmente nós. Nós é que estamos lá, sabemos o que está devendo, o que não está devendo, o que o Estado está nos devendo, o que o Estado não está devendo. Né? Que hoje, infelizmente, a nossa dívida com o Estado chega... A dívida do Estado conosco chega... na casa de 25 milhões de reais. 25 milhões de reais que parou de pagar uns meses atrás e que nós estamos bancando tudo. Ao contrário, inclusive, do que falam aqui na Câmara. Não tem noção do que estão falando, então eu estou aqui trazendo para todo mundo ver. É isso aí, é o Estado. Ele está nos devendo e nós estamos bancando com recurso próprio. Isso nós só estamos bancando com recurso próprio por causa da responsabilidade que nós temos, da responsabilidade que os secretários têm, da responsabilidade que uma secretária da Fazenda, do nível, do tipo da Marília que está aqui, tem, que preocupa com as contas da prefeitura como se fossem as contas dela, chegando ao ponto até de adoecer, né, Marília? Lamentavelmente, por causa disso. É essa a diferença que tem de governo e governo. De governo responsável e de governo responsável. É isso que a gente tem que entender. E é por isso que está dando certo. Ah, a prefeitura atrasa. Atrasa sim. Em outras épocas, há pouco tempo atrás, nem se pagava, para vocês terem uma ideia. Haja vista que compraram aqui a fábrica velha, eu não sei se vocês lembram disso, e mais da metade fomos nós que pagamos. Uma irresponsabilidade. Além de deixar aquilo lá acabando, como ficou acabando, né, nós ainda tivemos que pagar. E outras dívidas mais, de INSS e várias outras coisas. Então, eu quero, logicamente, todos os vereadores, todos sem exceção, anotem, lembrem, para questionar daqui a pouquinho, porque eu posso responder, aliás, eu posso não, eu respondo a qualquer pergunta que qualquer vereador quiser que eu responda. E que eu souber responder, evidentemente. Qualquer. Só não respondo coisas de cunho pessoal, que aí ninguém tem nada com isso, a não ser eu. Mas fora disso, eu respondo tudo. Tudo que quiser me perguntar, eu respondo. Tudo. Então, fiquem completamente à vontade. Quero deixar claro para vocês também, antes que vire mais fofoca e que atrapalhem os funcionários da prefeitura, esquece esse negócio de prefeitura e Itabirito não pagar 13º, viu, gente? Essa fofocalhada toda que fica aí, esquece isso. Prefeitura até o dia 20 de dezembro está na conta de todos os funcionários, o 13º. Mais um mérito nosso. Ah, é obrigação sim. mas é obrigação do governo do Estado pagar no mínimo o Fundeb para a gente, que não está pagando. Nós vamos ter que usar dinheiro da CFEM, mas vamos pagar. Vamos pagar. E eu estou garantindo, aqui eu não estou falando, aqui não é palanque político, não. Eu estou falando o que vai acontecer. Então, todos os funcionários, todos vocês, a única coisa que nós não conseguimos fazer e que nós fizemos esses anos todos foi pagar metade do 13º dos funcionários da educação em outubro. Realmente, por causa dessa picaretagem do governo estadual, nós não conseguimos fazer. Mas volto a dizer, com muita responsabilidade, eu estou falando isso aqui que eu estou para vocês, para que todos saibam. Inclusive teve... Cadê a Anagó? Está aí? Deveria estar. Mas se não está, deve ter um motivo para não estar. Mas o que acontece é o seguinte. Teve uma funcionária, inclusive, de uma escola, que colocou na rede social esses dias, que amedrontando, inclusive, os outros funcionários da prefeitura, que nós não íamos pagar 13º, e que ela estava cancelando a viagem dela para a praia, cancelando não sei o quê. Primeiro que eu acho uma bobagem danada ficar falando umas coisas desse tipo. E outra que a primeira coisa que ela tinha que fazer é saber a realidade, se nós íamos ou não íamos pagar o 13º. E nós sabemos perfeitamente como que faz falta o 13º, como que as pessoas contam com o 13º, inclusive para poder pagar a dívida, não é só para passear, não. É inclusive para poder pagar a dívida. Então fiquem todos tranquilos em relação a isso. Eu acho que está bem esclarecido, não está? Em relação ao 13º. Pois bem, um outro assunto que eu quero falar para vocês é em relação aos prédios da Delfai. Prestem bem atenção, aos prédios da Delfai. Se ainda não veio nenhuma empresa para lá, é porque nós não tivemos condição de trazer as empresas para lá. Não é porque a gente não quer, não. E algumas empresas que viriam para aquele lugar, principalmente, elas não vêm mais, porque depois da denúncia que nós tivemos no Ministério Público, feita aqui pela vereadora que não está presente, depois dessa denúncia, acabou essa questão de ceder espaço para a empresa. Ou você licita, ou você não tem condição. Só Itabirito, viu, gente? Só Itabirito. Esse negócio de falar de Ouro Preto, de Nova Lima, disso, daquilo, mentira. Só Itabirito, depois da denúncia que foi feita. Né? É uma ordem que nós temos da justiça que tem que ser licitada, da justiça de Itabirito. Então, também não tem problema nenhum, não. Você sabe por quê? Nós vamos licitar. Mas vai correr o risco, vamos correr o risco, de vir uma empresa que não, a gente não desejaria, mesmo tendo o edital específico para tantos empregos, para tanto assim, todo detalhado, pode acontecer. E você sabe como é que funciona isso. Pode vir uma empresa daqui de Belo Horizonte, às vezes até uma própria empresa de Itabirito, como pode vir também uma empresa lá de Manaus se instalar aqui, sem a gente conhecer, sem a gente ter um conhecimento. E a mesma coisa acontece no Curtume Santa Luzia, viu, gente? O Curtume Santa Luzia, que virou um polo industrial, lindo, maravilhoso, bem feito, todo de vidro, mudou-se o telhado todo, mudou tudo, gastamos lá mais de 2 milhões de reais para alocar, tirar as empresas que pagam o aluguel em Itabirito e dar mais segurança para esses pequenos empresários, levando lá para o Curtume Santa Luzia. Eles agora, aqueles empresários que previamente já tinham assinado com a prefeitura o protocolo de intenções para ir lá para o Curtume, zerou. Então já fiquem vocês todos sabendo que se vier alguma reclamação, que, eu estava tratado para poder ir lá para o Curtume Santa Luzia, eu ia sair do meu aluguel, acabou, hoje é licitado. Inclusive, no edital, pelo que as informações que nós já tivemos, está acabando de fazer a parte elétrica lá agora do Curtume, para a gente poder partir para a licitação, inclusive, tem um detalhe, no edital a gente não pode colocar aquele polo industrial é só para empresas de Itabirito. Não pode. Não é permitido. O jurídico informou perfeitamente. Então vejam bem vocês. As empresas que nós íamos ajudar, levando para lá, tirando do aluguel, agora também já não pode mais. Agora também já não pode mais. Quem é que vai ficar no prejuízo? O povo de Itabirito. Os empresários de Itabirito. Os funcionários de Itabirito. Então, é só para vocês ficarem sabendo. Se amanhã vier um cara de Cachoeira do Campo montar uma... entrar na licitação e ganhar lá no polo industrial, ele vai ter direito. Se vier um de Belo Horizonte, de Contagem, seja de onde for, vai ter o direito. Então é bom que vocês saibam disso, né, para vocês saberem, inclusive, argumentar e discutir com aqueles empresários que já tinham previamente programado e planejado para ir lá para o Curtume Santa Luzia. Outra coisa, um assunto que sai sempre aqui, o Ricardo sempre que fala, é em relação às 35 empresas que não vêm, não vêm, não vêm, não vêm. E não vem mais não, viu, gente? E já não via antes das eleições. Eu não sei por que é um assunto tão antigo. Tá? Toda reunião parece que não tem outra coisa para falar, Ricardo. É só isso. O tempo todo, 35 empresas, 35 empresas, 35 empresas. Tem outros defeitos na prefeitura, não é só isso, não. É bom que vocês saibam disso. Essas empresas não vêm mais. E tem uma série de motivos que elas não vêm mais. O primeiro motivo. Quando nós começamos a fazer a cessão dos terrenos e o protocolo de intenção, essas empresas estavam doidas para poder vir para Itabirito, para aquela região. Todas elas. Eram 15 aqui e 25 lá em cima. Até corrigiu o Max, uma vez que ele falou comigo em 36 empresas, não faz diferença de uma 35, mas são 35 empresas, realmente tem. Várias delas já foram para outros lugares e algumas já até quebraram, para vocês terem uma ideia. Até por uma questão de expansão que elas não conseguiram, estava muito fácil aqui, elas não tiveram condição de vir para Itabirito. E muitas delas não vêm. Algumas ainda têm intenção de vir, outras não. E um dos motivos foi a denúncia no Ministério Público. O Ministério Público não vai deixar que essas empresas venham para cá sem licitar. E aí eu volto a dizer para vocês repetitivamente. Outros lugares, inclusive Nova Lima, estão atraindo mais empresas do que aqui, exatamente por causa disso. Chega lá, pede um terreno, a prefeitura faz o cadastro, tem condição, um mês depois já está fazendo a transferência e já estão construindo. Aqui tem 3 anos que nós estamos nessa luta. Além de um problema que nós tivemos seríssimo, e que os fofoqueiros de plantão falaram que nós deixamos a Metso embora, tem nada a ver. A Metso foi um problema único e exclusivamente do governo estadual. Licenciamento ambiental por causa de 5 metros da beirada do rio. Isso tem, pronto, isso está escrito. Isso não é da boca para fora, não. Tentamos. Eles vieram aqui, investiram, inclusive. Chegaram a colocar até placa lá no local. E, infelizmente, aconteceu isso. Aí, vocês me perguntem, mas por que que o governo do estado teve tanto problema em relação aos licenciamentos ambientais? Incompetência, má vontade e falta de consciência com a população. Falta de consciência com a população. Único e exclusivamente isso. Não queria saber. O estado de Minas ainda progrediu até meados de 2014. Depois disso veio aquela crise absurda que nós todos sentimos. E aí foi aquele caos. Mas que, inclusive, o professor Anastasia foi que inaugurou, eu não sei se vocês lembram disso perfeitamente, a Coca-Cola em Itabirito. Então ainda tinha esperança de melhorar. Espero que o próximo governo agora, tenho certeza até pela vida dele na iniciativa privada, eu tenho certeza que nós vamos pelo menos começar a recuperar. Mas foi um caos para nós em tudo. E nós sempre fazendo meio de campo. Não vamos brigar com o governo do estado, não, porque precisa disso, precisa daquilo outro. E a coisa foi só desmoronando, para chegar no ponto que chegou de 25 milhões de dívida. 25 milhões de dívida, gente, são aproximadamente 6 milhões e meio a mais de uma arrecadação mensal nossa, a média de uma arrecadação mensal nossa, para vocês terem uma ideia. 18 milhões e meio, 19 milhões, né, Marília? Aproximadamente isso. Vocês já imaginaram? É a mesma coisa de um mês para o outro, você cortar o salário de... Não, corta o salário de vereador, de prefeito, todo mundo, ninguém recebe. Foi o que o governo do estado fez conosco aqui. Ó. E o Fundeb, o Fundo Nacional de Educação Básica, é obrigação. Assim como o ICMS também, assim como vários outros impostos. É um absurdo. Nós já entramos na justiça contra o governo do estado, numa ação conjunta e numa ação individual, contra a apropriação indébita, mas já aqui nós fomos barrados. Aqui, na justiça de Itabirito, nós já fomos barrados. Então, recorremos, não sei o que vai acontecer, não vamos abrir calamidade financeira agora, porque, igual você sabe perfeitamente, nós estávamos até pensando em fazer isso, mas isso é da calote, é da tombo. Enquanto a gente tiver condição de segurar, de pagar CEMIG, né, que outro dia propositalmente cortou a luz lá do mercado, ainda foram fazer gracinha lá, tanto lugar para poder cortar a luz foi cortado do mercado na quarta-feira. E olha que tinha combinado conosco, hein? Marília, tinha combinado conosco. Antes de desligar, nós vamos ligar para vocês, falar que não tem mais jeito. Chegaram lá na surdina, né? E plá. Aliás, CEMIG, Oi, esse povo todo, eu não sei qual que é pior. Né? E é uma estatal, mas é do Estado. O governo é que indica tudo, o governo é que faz tudo. Né? Aí tive a sorte de ligar para o deputado Alencar da Silveira, que, aliás, eu fico muito agradecido da presteza dele. Ele foi, ligou lá para a CEMIG, falou que nós íamos pagar no outro dia. Não, nós pagamos até no mesmo dia. Chegamos a pagar até no mesmo dia. Atrasou lá... Com esse horário de verão, a feira ia funcionar, atrasou uma hora e meia, mais ou menos. Foi até bacana, porque ficou um negócio diferente, o pessoal com isqueiro, com celular e tal. Estão até pedindo para poder fazer de noite lá, uma noite dessa, mas nós não vamos fazer mais não. Com cortar, não, só se for programado. Só se for programado. E logo depois ligou. E sabe qual foi o prejuízo para o pessoal do mercado, os comerciantes? Nenhum prejuízo. Não tiveram prejuízo nenhum, até pelo contrário. Eles falaram que o negócio muvucou tanto, que foi aquele menino que falou, muvucou tanto que eles venderam até mais. Entendeu? Então não tem prejuízo nenhum, não. E não é vergonha para ninguém também, não. Agora, você sabe o que um funcionário da CEMIG explicou para nós? Sabe por que cortou a luz do mercado, Alex? Porque é o seguinte, tem várias cidades aí que atrasam 3, 4 meses, até 5 meses, e a CEMIG não corta. É a prefeitura de Itabirito, Marília está aqui de testemunha. A prefeitura de Itabirito paga em dia as contas da CEMIG. Então, para eles, para a prefeitura não começar a atrasar de novo, nós vamos cortar dela. Ó, você presta a minha atenção. Foi a palavra do cara para Marília aqui. Ó. É difícil, né? É difícil. Mas é para vocês entenderem como é. E parece até que tem um dedinho de política porca. Entendeu? Por quê? Porque exatamente no mercado, no dia da feira... Parece que tem, né? Mas ainda bem que essa porcariada está saindo aí, graças a Deus, né? E nós temos dias melhores virão, é isso? Se Deus quiser. Bom, outra coisa que é muito falada aqui é sobre o cartão alimentação. Pedido de aumento para o cartão alimentação. Já vou deixar bem claro para todos vocês, os funcionários que estão aqui. O ar não funciona nem onde? O pessoal pedindo lá em cima. Cartão alimentação, sem chance de ter aumento. Ah, Alex, mas você falou que ia ter aumento. Eu falei mesmo. Problema nenhum. Falei mesmo. E se nós estivéssemos recebendo corretamente, provavelmente nós teríamos um aumento no cartão, não os absurdos que tem pedido por aí, mas nós teríamos um aumento no cartão alimentação. Não vai ter. E nós que eu estou falando, eu aqui também, que eu dependo do salário da prefeitura, certo? Eu não vou falar que a gente está pegando boi não, porque é direito nosso, o salário, porque nós trabalhamos bastante, nós todos, então nós temos direito de receber. Mas nós temos que dar graças a Deus da prefeitura estar conseguindo pagar em dia como nós estamos pagando. E ainda demos 10% de aumento esse ano, prefeitura nenhuma por aí ainda faz isso não, gente. Tem prefeitura aqui parcelando o 13º do ano passado. Do ano passado. Eu não vou falar o nome, tá? Não, não me peça não, porque é uma questão de ética. Eu conheço os prefeitos, sei, eu lido com eles quase que semanalmente lá na MIG. Eu sou tesoureiro da MIG já há muitos anos. Eu lido quase que semanalmente com eles lá. E eu não vou fazer isso, definitivamente. Mas prefeituras, inclusive, que arrecadam muito mais do que nós e têm até menos despesa do que nós, para vocês terem uma ideia. E que as cidades estão um caos. 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 Inclusive com o atraso de pagamento dos funcionários. Ah, Alex, essa prefeitura, então, Tabirita é um paraíso. Não tem defeito. É claro que tem, gente. Eu dou a mão à palmatória em várias vezes de algumas coisas que já aconteceram. Continua acontecendo, podem acontecer, mas que está muito bom. E pode melhorar? Não, está melhorando. Eu vou falar para vocês aqui daqui a pouquinho. Está melhorando e muito. E nós, funcionários públicos, nós aqui, todos que estamos aqui, todos, graças a Deus, graças a Marília, graças aos funcionários da Secretaria, da Fazenda, do planejamento que tem captado muito recurso para nós, não são grandes recursos, em quantia, mas vários recursos, né? Como é o caso, eu estou vendo aqui o Vidigal, o Paulo, cadê Paulo? Paulo que está aqui, ó, que é o nosso secretário lá, graças a Deus, pela insistência deles, junto ao governo estadual, junto ao governo federal, é um ônibus, é uma van, é um carro pequeno, é 300 mil para isso, é 200 mil para aquilo outro. E que, graças a Deus, a gente tem conseguido, através dos nossos deputados, do Ricardo Faria, que lamentavelmente não foi eleito, do Diegão lá, do Diego, que foi eleito e continua ajudando. Então, ainda bem que nós temos esse pessoal para trabalhar. Porque eu fui vereador aqui durante 16 anos. Eu não podia chegar na tribuna e dar parabéns pro prefeito, que eu fui oposição 12 anos, que captava recursos, que não captava também, não. Eu não sei, dinheiro tinha, e não era pouco, até pela demanda da cidade não era pouco. Você não via nada acontecer na cidade e o dinheiro sumir, nada, você não via nada. Eu vi reforma da Praça da Estação, Rua Belmiro Paranhos e Rua Doutor Hélio Basso. O resto foi enganação, inclusive algumas obras que nós chegamos e tivemos que gastar o dobro do que já tinha gasto, para poder reformar tudo e para poder colocar para funcionar. Então, eu aproveito para agradecer ao Paulo de Carvalho, ao Vidigal, aos meninos da Secretaria de Planejamento, que trabalham, que Viviane, Paulinha, a Bibi, que trabalham muito bem e que são insistentes lá no BDMG. BDMG, que arranjou para nós 15 milhões de reais para asfaltar o Bota, que o pessoal de oposição votou ao contrário, o Léo, a turma aí votaram ao contrário, o asfalto do Bota, e depois foram lá e tiraram foto, falando que eles é que pediram o asfalto. E votaram contra o impresso para poder asfaltar lá. É difícil, né? Mas eu sei lidar com isso. Esse dinheiro que está lá sendo empregado na fábrica velha, para reformar ela toda agora, como está sendo reformada, e muito bem reformada, para sair, inclusive, de vários aluguéis. Com a fábrica velha funcionando, vários aluguéis. Porque a fábrica velha também, Deus sabe como, eu sei porque eu estava aqui. E se eu votei errado, eu votei mesmo. Né? Votei por pressão, por vela abaixo. Às vezes votava, eu também sou humano, eu também erro. A fábrica velha que estava caindo aos pedaços, está sendo toda reformada com o dinheiro do BDMG, que o Ricardo foi lá filmar outro dia e falou que ele que indicou para a fábrica velha ser reformada e votou contra o BDMG aqui. Coerência desgramada, eu nunca vi um negócio desse. É muita incoerência. Né? Mas é isso aí. E outras obras, como é o caso do centro de especialidade, como é o caso do Canil, Léo. O Canil que você tem ido lá, me tira o cacete do Canil. O canil, pode, se você quiser falar, pode falar. Mas o canil, acho que o canil que o Léo vai lá não é o mesmo que eu vou, não. Deve ser outro. Porque o que eu estou indo lá, eu vou ser sincero para vocês. Tem unidade básica de saúde aqui, que as salas de atendimento aos animais, A sala de atendimento aos animais não são tão boas como a do canil, por exemplo. Não é que os animais não mereçam, não. Mas tem hora que tá tendo um certo exagero, sabe, gente? Está tendo certo exagero com o animal, com o cachorro. Tem que tratar bem? Tem que tratar bem. Claro que tem. Se é uma pessoa que é defensora disso, sou eu. Eu que fui criado, né, no meio de uma cachorrada danada, os mais antigos aí sabem. Só não posso falar que meu pai gostava mais do cachorro do que de mim, porque ele não está nem aí para poder me xingar. Mas era uma adoração com cachorro, com tudo. Era um zoológicozinho que a gente tinha em casa lá. De tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar. Adorava e adoro. Só não crio hoje porque eu estou em apartamento. E eu acho que apartamento, criar cachorro dentro de casa, de sofá, não é muito minha praia, não. Eu respeito, mas não é muito minha praia, não. Agora, estão dando às vezes mais atenção e mais cuidado com o animal que tem que ter. Viu, Romeu? Pra você não escrever errado aí, senão depois você fala que eu estou metendo o cacete também. Então, tem que ter cuidado sim com os animais. Muito. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter. Mas não pode, às vezes, confundir as coisas, não. Olha o canil. Gente, eu não conheço um canil, Volo. Se você quiser até falar sobre isso, você está mais por dentro. Eu estive lá já 3 vezes esse mês. Porque estão falando, então, eu cheguei lá, está tudo ótimo. Agora, não dá para tirar os carros, não dá para trocar o pneu do carro com o carro andando, não, gente. Não tem jeito, não. Tem que ter um transtornozinho igual está tendo lá. Agora que a obra está sendo muito bem feita, está sendo muito bem feita. E antes atrasado, que não fazer? Porque antes, além de atrasar, não fazia, entregava uma UPA para nós, e nós tivemos que gastar 2 vezes mais do que tinha gastado nela, para poder equipar, para poder colocar para funcionar, tudo fora do padrão que era regido pelo governo federal. Então, antes fazer uma coisa decente e que demore um pouco mais, do que vai. Ainda tem um detalhe. Não pensem vocês que depois que o canil estiver funcionando, tudo enquanto é cachorro que tiver na cidade vai para o canil, não. A gente tem que ter responsabilidade. Se você pegou um cachorro para criar, você tem que dar alimentação, você tem que dar carinho, você tem que cuidar, você tem que levar para o veterinário, você tem que dar remédio. Isso tudo a gente tem que fazer. Porque aí deixam tudo por conta de prefeitura. Aliás, eu vou falar com vocês. A população, em geral, não é Quinta Brito, não. No Brasil, está deixando muito a desejar. Tudo é por conta do poder público. Tudo. Diga-se de passagem, a culpa de tudo que acontece no Brasil hoje é político. É político. É político. É político. Não é, não. Não é, não. O povo é que tem que consertar, inclusive saber votar. O povo é que tem que consertar. Nessa bobagem, tudo é por conta do poder público. Choveu mais forte, entupiu um bueiro. Está vendo lá? Prefeitura não, foi você que jogou material de construção lá e entupiu o bueiro. Foi você que jogou o lixo lá e entupiu o bueiro. Foi você que deixou assorear o rio com material de construção que foi provado para nós, generoso, tá aí não, né? Também deveria estar, tá, mas... Foi o material de construção provado para nós, esse tempo todo de minério caindo dentro do rio, foi feito um estudo, os geólogos lá fizeram um estudo, que tem muito mais areia do que minério no rio. E a areia vem dos areais? Vem lá de cima? Vem. Vem de todo lugar? Vem. Mas principalmente aqui no centro da cidade, principalmente aqui da ponte da Dr. Guilherme para baixo, é muito material, porque a gente não tem noção. E olha que eu vou falar com vocês. Nós temos insistido, hein? Nós temos ido, nós temos multado, A gente pega esse material. Teve um bairro aqui que tirou quase 200 caminhões de material, de lixo, de entulho e de material de construção jogado na rua. E as pessoas achando ruim. Interditando os passeios, o material indo para o bueiro, entupindo, sujando a rua, incomodando o vizinho, e nós é que estamos errados ainda. Então agora é o seguinte, material está na rua? Tá. Pega o material, pumba para a prefeitura. É. Mas de que é o material? Estava na rua, não é de ninguém. Não é? Não é móvel o material? Não é automóvel? Está lá jogado na rua, a água está descendo, está levando? Então vamos levar para a prefeitura, que aí a gente coloca no pátio aqui, e aí as pessoas que estiverem precisando, nós pegamos esse material, damos para quem está precisando. Melhor coisa que nós vamos fazer. Pois se está sobrando, está jogando fora. Vamos dar para quem precisa. E, ó, todos os bairros, todos, sem exceção. Esse negócio de falar assim, ah, porque o povo tem uma mania de Padadelmo e Caltre, né? Padadelmo e Caltre. Eu já até pedi lá na Casa de Cultura, quando vier uma peça de teatro aqui, para poder parar de falar de Padadelmo e de Caltre. Não, tudo deles assim, ah, o cara, o comediante fala alguma coisa, de onde você é? Eu sou do Padadelmo. E daí? E é do Padadelmo. Muito melhor ser do Padadelmo educado do que ser do Bela Vista mal educado. Muito melhor. Que, aliás, diga-se passagem, tem muito, né? Tem muito. Para todo lugar tem gente boa e gente ruim. Até dentro da família da gente, que dirá numa cidade, que dirá num bairro. Então a gente tem que pegar firme com isso. E nós temos pegado, porque tem multado. Não paga a multa, não. Ah, o mapa lá não paga a multa, não. Mas na hora que ele for fazer alguma coisa na casa dele, que ele precisar de uma licença na prefeitura e que a multa estiver registrada lá, ele não tem a licença, não. Enquanto ele não pagar a multa. Enquanto ele não pagar a multa. Cai na dívida ativa, é cobrança judicial. Lógico, é. Não pode deixar tudo conta de prefeitura, não. Praça Doutor Guilherme. Ali é o seguinte, não vou falar que é toda semana, não, mas pelo menos uma vez por mês a gente tem que trocar vaso e pia, porque eles quebram lá. Quebraram agora, não foi ninguém que mandou, não, gente, foi eu que mandei. Põe lá uma placa assim, ó, interditado, motivo, vandalismo. Ah, quanto que vai funcionar? Não vai funcionar mais. Que isso? Não vai funcionar mais. Não pode colocar uma câmera lá dentro, que é proibido. Você não pode colocar a câmera dentro do banheiro. Eu não vou colocar um guarda municipal na porta do banheiro para tomar conta desses vagabundos. Entendeu? Então não vai funcionar mais. Ah, vai fazer xixi. Vai no boteco. Vai no boteco, vai lá na linha, escondido lá, porque se vê também para aprender, você sabe, né, gente? Se vê também para aprender. Se tiver lá fazer xixi, ó, cadeia neles também, porque não pode. É lógico, aí. E a Guarda Municipal está aí, que eu aproveito para agradecer e parabenizar o trabalho de seus... Eu não vou falar que é 10, não. Eu vou falar que é 9,9. Porque 10 não existe. Fantástico. Eu falei no rádio outro dia, eu não sei se vocês ouviram, quando um cara foi fazer gracinha lá e ligou, identificou só o nome, mas não colocou o número do telefone. Normalmente, quando não identifica, eu não dou resposta. Mas ele identificou só com o nome, acho que era Dilson, mas não identificou não. Mas o assunto era tão bom, tão polêmico, e eu adoro, o que eu fiz? Eu respondi aí no ar. Ele falou que um guarda municipal tinha pegado, dado uma chave no menino. No menino não, né? Num rapaz, na Praça Doutor Guilherme, o rapaz desmaiou, provavelmente por uns 3 ou 4 segundos, né? E levantou e acordou gritando mãe. E se a guarda não estava cometendo abuso de autoridade, não? Eu falei assim, eu acho que eu vou procurar saber, mas acho que a guarda, com certeza esse menino estava capinando, limpando a praça, e a guarda foi lá e agarrou ele. Né? Ou ele estava rezando lá na praça, ou ele estava fazendo alguma coisa boa. É lógico que ele tem que fazer isso. É para isso que a guarda está aí. É para poder botar respeito e moral mesmo, igual aqueles bagunceiros, vândalos, ficam ali atrás daquele salão de vidro, que a gente mais conhecido como salão de vidro, cheirando, fumando e quebrando tudo, porque eles ficam doidos e quebram tudo. Quebra eles antes de quebrar o patrimônio. Lógico, é muito preferível. Eu sou completamente a favor disso, eu já falei isso várias vezes, e eu não estou nem aí. Vejam bem, eu não estou nem de quem preocupado a interpretação das pessoas. Porque se o cara está lá, está bêbado, está curtindo, está na boa, sem problema nenhum. Agora, você está quebrando vidro, você está quebrando o vaso do banheiro, você está arrancando... Oh, gente, olha que ponto que está chegando. As donas estão arrancando os molhos de flor e levando para casa. Para o carro e leva para casa. A planta não é minha, não. Não precisa de gostar do Alex, não. Gosta da cidade. Vocês prestam minha atenção, que absurdo. Se tem lógico um negócio desse. Se vier aqui, é bem capaz da gente até dar as mudas para eles plantarem. Ah, pelo amor de Deus, está virando, está ficando um absurdo. Então a guarda está de parabéns, é dessa forma mesmo. O capitão Glaucio está trabalhando direitinho. Pena que nós não temos o contingente para deixar a cidade pelo menos 80% disciplinada. Pelo menos 80% disciplinada. E se está parado num lugar errado, tem que multar. Outro dia, vou contar para vocês aqui rapidinho. Nós temos tempo? Vou contar para vocês, também o custo é vir aqui, né? Presta bem atenção. eu fui votar no segundo turno, lá no 17, que eu votei. Eu tinha falado isso para todo mundo, lá no Bolsonaro. Parei meu carro ali na Malupe. Tem uma vaga ali que é de deficiente. Só que não era de deficiente. Isso foi um erro nosso. A vaga não era de deficiente, a vaga era de rotativo, que aliás eu vou falar sobre isso também, nós estamos mudando ele agora. Aí, parei meu carro lá, deixei o carro ligado, com minha filha no volante, entrei no Itabirense, votei, não deu 5 minutos, era 4 horas da tarde, todo mundo já tinha votado. Mas não deu, com toda certeza não deu 5 minutos. Uma advogada, que também não precisa falar o nome dela, que ela se identificou, né? Pelo menos coragem para isso ela teve. Identificou, estava lá tirando foto minha do carro estacionado na vaga de deficiente. E por incrível que pareça, a guarda municipal, Abacaxi estava passando lá na hora. Falou, Alex, mudou a placa aí. Ué, mudou mesmo. Erro nosso, porque nós deveríamos ter colocado que tinha mudado. Porque ninguém chega, já é hábito da gente chegar e estacionar achando que é rotativo. Tinha que ter um aviso lá, a partir de tal data ser assim. Não, uma faixazinha, enfim, uma menina daquelas informando. No domingo não. Mas aí é o seguinte, eu acho muito interessante, né? Porque eles procuram todo tipo de coisa para poder me atingir. E, consequentemente, atingir vocês, né? A administração, os funcionários. As coisas que eles vão tentar atingir a gente. Olha o tipo de coisa. Se eu tivesse errado, se eu tivesse feito propositalmente... Aí depois eu fui procurar saber. A minha filha estando dentro do carro, e ele não estando estacionado, ele pode estar parado. Se ele não tiver estacionado, até na vaga do deficiente, se for estacionado só, momentaneamente, eu não sou passivo de multa. Então, assim, era mesmo para poder aparecer, e apareceu. Tanto eu como ela. Todos dois. Bom, então a respeito do canil eu já falei, aluguéis. Eu queria falar um assunto também que é muito falado aqui. Gente, não tem desperdício de aluguéis na prefeitura, não. É porque nós não temos prédio para colocar. Nós temos que... Falam muito aqui de aluguel, Max, é por causa do aluguel da minha tia, que é sua mãe, que é mais barato que os outros lugares. Né? Nós mudamos para lá, foi por causa disso. E foi ótimo. E continua sendo melhor ainda agora, para aquele armazenamento que a gente precisava. E nós não vamos tirar de lá. Porque não tem motivo. E se alguma pessoa tiver um lugar igual, melhor, com preço menor, nós mudamos. Mas tem que ser com preço melhor e melhor do que aqui para armazenamento. Falei aqui. E localização, evidentemente. Isso é mole para nós. É o que nós procuramos. Aliás, nós passamos para lá foi por causa disso. Por causa de localização e preço. Localização e preço. Pois bem. E ainda tem um detalhe, com a fábrica velha funcionando, nós vamos economizar em pelo menos 4 aluguéis. Pelo menos 4 aluguéis. Bom, o outro assunto que eu tenho para falar com vocês é sobre o rotativo. O rotativo ficou cansativo, desgastante. Para mim também, que sou usuário do rotativo, e sem a eficiência que nós gostaríamos. Então, nós estamos mudando o rotativo nos próximos meses. Eu não vou precisar para você a data, para vocês a data, não. Mas Luke está até ali, né, Luke? Quando? Tem certeza? Bom, eu vou ser um pouco mais precavido e vou falar que em janeiro. O Luque está falando 5 de dezembro. Eu vou falar que em janeiro nós já estaremos funcionando com outro modelo do rotativo, que é mais eficiente, muito mais eficiente, e vai dar muito menos mão de obra. Qualquer serviço da mão de obra, mas vai dar muito menos mão de obra. E agora, para finalizar e passar até para as perguntas, eu quero deixar bem claro para vocês, gente, que mesmo com essa falta de dinheiro... Com esse débito do governo estadual conosco, que é uma covardia, conosco, com Nova Lima, com Congonhas, com Riacima, com São Gonçalo do Rio Abaixo, com Ouro Preto, principalmente, com Mariana, enfim, com todo, com Brumadinho, com essa covardia que o governo estadual está fazendo com a gente, e não vai pagar não, né, gente? Você sabe que nós vamos ter que nos virar, né? Nós vamos ter que fazer 1 milhão valer 10 aqui, né, Marília? Nós vamos ter que fazer 1 milhão valer 10, como nós estamos fazendo agora. Porque não dá para parar. Algumas coisas tem que economizar, mas não dá para você... Ó, vai ter que ter Natal. Nossa, vamos economizar no Natal iluminado? Vamos. Vamos, claro. Mas vai ter que ter, né, Max? Como nós fizemos lá com a CDL, a reunião. Vai ter que ter carnaval, vai ter que ter tudo normalmente. Talvez com um custo menor, economizando em algumas coisas, mas vai ter que ter. Até o... Eu vou até fazer aqui uma brincadeira. O São Zema, né? Se é que a gente pode falar que é assim, é o que eu torço, é o que eu gostaria que acontecesse, venha e dê um jeito no caixa, principalmente no caixa do governo estadual, urgente. Negocie com o governo federal, como ele já foi lá negociar, e que todas as cidades de Minas Gerais, os outros 853 municípios, voltem a ter um tiquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais, ou menos desespero, para ser mais fácil da gente entender aqui. E com tudo isso, tem creche do Quinta dos Inconfidentes bombando para inaugurar já. Creche lá do Manuel Salvador, uma baita de uma creche. E eu, se eu pudesse, eu porque não tenho condição para isso, eu faria pelo menos umas 15 creches em Itabirito. Que ou obra ou coisa abençoada é creche. A mãe deixa o menino, indiferente se ela tem emprego ou se ela não tem emprego. Porque se ela não tem emprego, a mãe que é responsável, quer trabalhar, está pegando um bico numa casa de família, está fazendo uma faxina, está vendendo alguma coisa, né? E ela ter a tranquilidade de deixar o filho numa creche igual aquela lá do Quinta dos Inconfidentes. Que maravilha. Gente, eu vou ser sincero para vocês. Eu sou uma pessoa que tem uma condição financeira espetacular, não. É boa, boa. Me mantenho relativamente bem, passando os apertos que todo mundo passa. A minha filha, eu poderia colocar naquela creche lá com a maior tranquilidade do mundo, se eu não tivesse condição de pagar uma escola particular para ela. Mas como? Melhor do que a escola particular. Melhor do que a escola particular, mas é fantástica. Basta vocês irem lá. Na hora que vocês tiverem uma folguinha, passem lá para poder visitar. Entrem lá, todos os vereadores, para vocês verem que show de bola aquilo ali. Ainda tem um detalhe, viu? Governo federal, é. Governo federal é assim, ó. Quanto que é a creche? 1,5 milhão. Quanto que o governo vai dar? O governo vai dar 1,3 milhão, tem a contrapartida do município. Se for olhar, nós já demos quase o mesmo tanto. Porque terreno, mais isso, mais aquilo, mais quebra o galho disso, quebra o galho daquilo, vai até muito mais. Né? Sem contar que às vezes o governo não paga, a gente tem que antecipar o pagamento, como a gente faz aqui, porque senão os caras param a obra. Até isso, Marília, até isso, eu estou falando muito Marília, desculpa aí, mas até isso a gente dá conta de fazer. Até isso a gente dá conta de fazer. Então a creche do Quinta dos Inconfidentes, a creche lá do São José, a reforma da fábrica velha, bacana demais. Se vocês forem lá para ver, gente, é porque às vezes a gente fala assim, reforma de fábrica velha, fica aquele trem assim, está reformando aquele trem lá que já estava perdido, já estava caindo. Estava perdido, mas estava caindo, mas custou 3 milhões de reais, né? 13. Então estava perdido, estava caindo. Então está lá reformando e muito bem reformada, né? A reforma do centro de especialidade, o vestiário de Nossa Senhora de Fátima, que não é só o vestiário. Lá, o deputado Alencar da Silveira prometeu para a gente a iluminação. Nós vamos iluminar, alambrar tudo e vai virar ali um campo municipal. Não é um estádio municipal como nós prometemos, porque nós não vamos dar conta, por causa de dinheiro. Era um estádio com arquibancada, com isso, com aquilo outro, mas nós não vamos dar conta. Então vai ser um estádio municipal, pelo menos vai dar condição dos times que não têm lugar para treinar, treinar lá tranquilamente, sem precisar de ficar pedindo os outros times que têm campo para poder treinar. Vários lugares com asfalto, né, gente? O asfalto do Bota, ele está só acabando, daqui uns dias a gente começa, daqui uns dias não, porque essa época de chuva agora, nós vamos ter que esperar pelo menos até no início do ano, dar um veranicozinho para a gente começar. O asfalto Bota, que eu falei, acabei de falar, guria mesmo aqui, né? Para vocês terem uma ideia, o asfalto Bota, o Léo, vereador, é lá do Bota. A família dele toda é lá do Bota. Mas o asfalto só veio no nosso governo. Só veio no nosso governo. Tem anos que eles estão pedindo. O Léo participou do outro governo. Só agora que veio. Bom, a creche da Rua Belo Horizonte é ao lado da Julifest, viu? Ao lado da Julifest. Uma outra creche que nós estamos fazendo. Vamos, já estamos iniciando. Já estamos iniciando. A quadra do Paradelmo, licitação em curso. A creche, licitação em curso. Avenida José Farid Rami. Graças a Deus, licitação foi startada. Está nos finalmente, né, doutora Kelly? Está nos finalmente para a gente saber qual que é o ganhador e continuar a José Farid Rami o mais rápido possível. Com que dinheiro? Tem recurso próprio, tem BDMG, nós vamos fazendo. Você sabe o que acontece com obra? Obra é o seguinte, você tem que ser ousado e saber dar prioridade. Porque a prefeitura, se você for olhar dinheiro, não tem não, gente. Você tem que ser ousado e falar, vai começar, é igual casa da gente. Você começa uma casa, você tem um lote, começa a construir a casa e fala assim, não vou dar conta. Dá conta sim, vai lá dar um cheque predatado, a prefeitura não pode dar cheque predatado, mas eu estou dando um exemplo da gente. Pede fiado aqui, faz o seu quê, atrasa o pagamento. Não, que você vê a casa está pronta, você já pulou lá para dentro, o dinheiro que você estava pagando aluguel, você já está pagando dívida, e a coisa vai embora. É isso que tem que acontecer. E prefeitura não é diferente, não. Não tem dinheiro em prefeitura, não, bobagem. Prefeitura não tem dinheiro. Teve algumas épocas que a prefeitura foi um pouco mais folgada. Bom, um pouco menos apertada, não é mais folgada, não. Um pouco menos apertada. E nós, por incrível que pareça, vocês, vereadores, o pessoal que está aqui, eu fui prefeito interino em 2009, crise de 2008. Não sei se vocês lembram disso. Max, vocês todos aqui lembram. Crise de 2008. Aí saímos, viemos, voltamos e ganhamos a eleição em 2012, tomamos posse em 2013. Dívida de 12 milhões, mas a prefeitura tinha um caixa menos apertado. Menos apertado. Fomos pagando dívida, construindo, deixando tudo normal. Início de 2014, aí, março de 2014, crise de novo, a pior crise da história do Brasil. A pior crise da história do Brasil. As primeiras cidades a refletir essa crise, as cidades mineradoras. O minério estava a $170, quase $170, caiu de uma semana para outra para 60, depois caiu para 42, foi para 45 e hoje está mantendo aí nos 60 dólares aproximadamente. E nós tivemos que fazer esse malabarismo todo e demos conta de tudo, hein? Demos conta de obra, demos conta de pagar funcionário, demos conta de dar aumento, demos conta de fazer festa, demos conta de manter a cidade organizada, limpa e bonita, igual ela está, com uma queda violenta na arrecadação. E depois nós tivemos aquela luta, que vocês todos são testemunhas disso, os vereadores de situação trabalharam muito com a gente, junto com o Diego Andrade, junto com o João Vitor, junto com o Ricardo, junto com o Alencar, trabalhamos muito para a gente passar a compensação financeira sobre extração mineral, que é a CEFEM, de 2% para 3,5%. E aí sim, depois de quase 4 meses, nós começamos a receber um valor melhor da CEFEM, mas aí começou a receber um valor menor da CEFEM, o governo estadual deu cano. Quer dizer, ficou elas por elas, não tá aliviando absolutamente nada. Então, estamos fazendo a Avenida José Farid Rami. A minha intenção, a melhor, a minha não, a nossa intenção é chegar com a José Farid Rami, pelo menos até no EPA ali, na entrada da Julifest. E eu acho que nós vamos dar conta de fazer isso lá. Já vai ajudar e muito o trânsito da nossa cidade. Outra coisa, pista de skate, reinauguração, agora dia 25, todos estão convidados. Vai ter lá uma demonstração desse esporte que hoje virou moda no mundo inteiro. Nós vamos estar lá fazendo dia 25, às 10 horas da manhã, a reinauguração da pista de skate. Não é isso, Alemão? Um outro detalhe sobre a pista de skate. Tivemos que fechar a pista de skate. Deve ser a primeira pista de skate fechada que eu vejo. Porque, lamentavelmente, o vandalismo, né, as pessoas do mal, não deixam a pista de skate ficar como ela deveria. Então, nós estamos lá ela vai ser toda fechada e ela vai ter um horário. Não é 10 horas da noite, não. Nós estamos estudando aqui para ela fechar, me parece que 11h30, meia-noite. Entendeu? Mas não vai poder, por exemplo, o pessoal que às vezes de madrugada gostava de ficar ali na pista, não vai poder mais. Porque mesmo com vigia, eles ameaçam o vigia, eles quebram tudo, eles picham tudo, eles fazem uma coisa horrível. Então vai ter que ser fechada, infelizmente. Para vocês terem uma ideia, antes de acabar a pista de skate, antes dela funcionar agora com a reforma, ela já tem pichação, já quebraram aqueles moirões de cimento que tem ali, quebraram, né? Já danificaram uma beirada que não foi porque passou com bicicleta ou passou com skate, alguém que quebrou, porque tinha inclusive uma pedra da pessoa que quebrou do outro lado. Então, não tem jeito, vai ter que ser fechada. Eu acho que nós vamos chegar num ponto, nós que eu falo no Brasil inteiro, que tem muita coisa que vai ter que ser fechado, vai ter que ter horário para praça, vai ter que ter horário para abrir e horário para poder fechar. Porque senão nós não vamos dar conta. Guarda não vai dar conta, vigia, coitado, a gente não pode exigir dos vigias, não. Eles estão lá para vigiar, mas eles não estão lá para poder enfrentar a pessoa, não. E quando eles chamam a guarda, às vezes a guarda pode estar em outra ocorrência, às vezes a guarda pode não ter o contingente para poder chegar ali e resolver o problema, até eles chegarem, a guarda chegarem, e é normalíssimo, mesmo assim eu considero que ela chega muito rápido até, mesmo assim, está sujeito o cara apanhar, está sujeito o cara ser até assaltado. Então, nós vamos fazer o quê? Vai ter que ser assim, igual faz com as quadras, por exemplo. Não tem outra maneira. Bom, o calçamento da rua, doutor Guilherme, isso aí não vou falar porque nós já falamos. Curtume, já falamos, poliindustrial, canil, asfaltamento do pátio. Não foi um asfaltamento, mas foi uma ideia brilhante do Bolotinha com o Tiril, com a turma lá do pátio, que pegaram o raspa de asfalto, colocaram ali, passaram a máquina em cima, jogaram óleo, não é isso, Bolotinha, mas Tiril? Jogaram óleo. Não vou falar que está igual ao asfalto, mas melhorou muito e foi praticamente de graça. Isso é que é o mais importante. Isso, gente, sabe o que acontece? Isso tem que ter em todo lugar, é criatividade. Já que a gente não dá conta, nós temos que ter criatividade. Outro dia vieram reclamar do comércio de Itabirito comigo. O que, que eu posso fazer? Eu vou lá vender? Só falta eu sair da prefeitura para ir lá vender. Tem que ter a criatividade. Não pode ficar... Nós temos vários problemas do comércio de Itabirito. Primeiro, nós estamos a 50 quilômetros de Belo Horizonte. Num BH Shopping hoje, que todo mundo... BH Shopping hoje não tem mais nível de pessoa para poder ir em shopping, não. Todo mundo frequenta BH Shopping ou outros shoppings. Então, nós temos que ter a criatividade aqui para não deixar as pessoas saírem para poder comprar lá. Boas mercadorias, bom preço, atendimento de primeira. Tem que ter um atendimento. Tem que dar atenção para o cliente. É isso que ele quer. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Obras do SAI. Eu aproveito o Wagner, que está presente aqui, e quero te fazer um agradecimento, Wagner, muito especial. Eu entendo que, indiferente dessas obras da prefeitura, a maior obra da história de Itabirito é a estação de tratamento de esgoto, inaugurada por você, inaugurada por nós. Para mim, é a maior obra da história. Não tem escola... Não tem UPA, não tem asfalto, não tem nada que é igual aquilo. Ainda mais agora que meio ambiente virou moda, né? Deveria ser necessidade. Meio ambiente deveria ser necessidade, virou moda. Pessoa não deu certo aqui, não deu certo ali, vai lá, põe uma mochila nas costas e vai brigar, vai ser ambientalista. Né? Tem os ambientalistas por ideal, como nós temos vários aqui em Itabirito que eu conheço, são idealistas, gostam, querem ver realmente a preservação da natureza, e tem aqueles que gostam de atrapalhar quem gosta de desenvolver, preservando o meio ambiente, que chama, perdi o nome aqui, desenvolvimento sustentável. É isso que nós temos que planejar, é isso que nós temos que fazer. E é isso que nós temos feito. Então, Wagner, queria te agradecer muito, queria agradecer muito ao Generoso, publicamente, esse trabalho que fez no Rio Itabirito. Ó, eu tenho 58 anos. Tem, no mínimo, 40 anos que eu não vejo o Rio Itabirito tão limpo. Nós temos agora 80%, se eu estiver errado, você me corrige, 80% do esgoto captado e tratado. Não tem nenhuma cidade, gente, nenhuma cidade por aqui que tem isso. Isso é obra. Isso é obra para a saúde. Isso é obra para o meio ambiente. Isso é obra para fazer peixamento no rio. Como a gente tem visto, tem gente pescando no rio. Eu não vou falar que nadar no rio, não, porque está muito cedo para isso. O rio ainda demora até pelo trâmite normal da natureza, ele demora ainda pelo menos uns 4, 5 anos para ele ficar todo despoluído. Mas o trabalho que vocês fizeram, que você e o Generoso fizeram, pegando no pé das mineradoras, multando as mineradoras, condicionando as mineradoras e fazendo esse trabalho de captação de esgoto, é impressionante. O problema é que as pessoas não dão valor, não. Eles dão valor, sabe para quê? É na hora que chove, aí o rio fica vermelho. Como sempre ficou. E vai continuar ficando. Porque nós temos várias estradas que a enxurrada passa, que são de minério. Vai para o rio. Terra vermelha, terra, então o rio fica nessa época. Mas muito diferente do que acontecia antes, que era aquela vermelhidão constante que vinha direto das minerações. Então, Wagner, fica aqui nosso agradecimento. Eu gostaria muito, muito, que a imprensa, principalmente, destacasse. Não é o meu trabalho, não. O trabalho seu, o trabalho do Generoso, da equipe do Generoso e da sua equipe. Meio ambiente é isso. Cuidar de meio ambiente é isso. É isso que é cuidar de meio ambiente. Parabéns, muito obrigado. A população de Itabirito vai agradecer o resto da vida, porque ninguém vai deixar o rio voltar a ser poluído mais. A não ser que seja um prefeito muito incompetente e um diretor do SAI muito incompetente, que não será o caso, tenho certeza eu. Bom, temos também, vamos inaugurar dentro de poucos dias, estamos acabando agora de esperar o mobiliário, que é a farmácia para todos, né, Vônia? Que eu gostaria até que você explicasse um pouquinho antes de chegar no último item, que nós já estamos chegando.
Fazer um favor. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, senhor presidente que deu uma saidinha. Bom, na verdade é uma obra que é do Estado, né, em parceria com a Prefeitura, e na qual vão ser distribuídos medicamentos de alto custo e medicamentos padronizados também. Então, só que nessa transição do governo agora, pediram para a gente poder esperar, porque se fosse o outro candidato tivesse vencido a eleição, certamente a coisa estaria andando já, que foi ele que criou o processo da farmácia de Minas, né? Farmácia para todos, na verdade. E pediram para a gente poder aguardar os próximos pronunciamentos. E também é uma situação que vai ter o atendimento a Ouro Preto e Mariana no que é o alto custo, que são os medicamentos que o Estado fornece. Né? Então, nós vamos ter essa... Em vez do paciente... Já não vai, né? Em Itabirito, a gente busca o paciente, a gente busca o medicamento do paciente hoje, isso que o Estado fornece. São mais de 100 pacientes que têm esse serviço atendido por nós. Nós temos a farmacêutica responsável para isso, que treinada, etc. Então, vai ser feita essa busca agora aqui, distribuição, aliás, aqui em Itabirito, da mesma forma com Ouro Preto e Mariana. Né? Então, é isso que é uma farmácia integrada, por esse motivo, tem esse atendimento do não padronizado e do básico também. Né? É um ganho muito grande para a região, porque, de fato, fica uma ponte muito mais perto, muito mais fácil com o usuário. E para a gente, acaba sendo mais vantajoso, que evita esse deslocamento mensal, que fica desnecessário.
Ok. Bom, então, acho que está muito bem explicado. Só não vai ter remédio do governo do Estado, viu, gente? Porque eu não sei se vocês sabem, houve uma falta de remédio há pouco tempo nas unidades básicas de saúde e na UPA, que não eram remédios da prefeitura, que a prefeitura compra e paga. Eram remédios do governo do Estado, que também deu calote na gente. Ok? Então são remédios que vinham do governo do Estado e que nós já licitamos.
Sim, é importante.
Errado, me falei, vou.
Não, está certo. Importante informar também, porque dentro dessa mesma dívida de 25 milhões, era que você falou, está aí hoje? 26 milhões, só com a saúde são 9 milhões. Então, isso, imagina o que é isso no peso do cofre público com a saúde. A saúde nossa, eu volto a frisar, ela é muito robusta, é uma saúde de fato diferenciada, e isso é um mérito exclusivamente meu. Né, tem uma equipe fabulosa que se dedica praticamente 24 horas por dia, porque os nossos serviços, o transporte, por exemplo, começa às 3 da manhã, 4 da manhã, então é uma coisa que chega esse horário, 9 da noite, por aí. Então é um serviço muito pesado, é uma saúde cara, né, e a gente não mede esforços para poder fazer o que é preconizado pelo SUS. Então a gente tem essa demanda aí, e imagina, quem está bancando esses 9 milhões que não chegaram? Quem adivinhar o Dom Doce? Lógico que é a prefeitura, né, gente? Então, nessa situação em relação aos medicamentos, já falei isso uma vez também, e a gente volta a falar de novo, A questão é assim, o fornecedor que ganha a licitação, nós temos três vias de acesso a medicamentos. Os medicamentos do Estado, que não estão chegando, os medicamentos via consórcio municipal de saúde, que é via ICISMEP, que são praticamente os mesmos fornecedores que o Estado tem, porque ganham, eles ganham grandes atas para atender muitos municípios, muitos usuários, e o fornecedor que nós licitamos. Então, na verdade, esse fornecedor que está atendendo o Estado e o consórcio, que não consegue atender, eu tenho uma notificação aqui de 17 contratos que nós temos com eles, que eles não entregam desde maio. Pasmem, meus senhores. Porque se o Estado não paga, o recurso que vem, o medicamento que vem via Estado, ele, a farmácia básica, ele vem por três medidas, três formas de financiamento: o Estado, o município e o governo federal. Então o Estado não paga a parte dele, então fica esse rombo nessa conta. Na verdade, se ele não paga, o próprio fornecedor também não recebe. Se ele não recebe, ele não fornece. Então vira uma bola de neve. Mas mesmo assim, nós temos a nossa REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, todo município é obrigatório ter isso. Então nós temos em torno de 483 medicamentos. Nós devemos ter em falta mais ou menos de uns 30. Mas não é falta de zerar a prateleira, porque são substituídos por similares deles, os que são próximos a eles. Por exemplo, nós temos anti-inflamatório. Então, se não tem lá o Voltaren, nós temos lá o substituto dele, qualquer que seja, com a mesma competência, mesma capacitação. Então, é difícil falar que falta remédio, né? Esse que o Estado está mandando, de fato, está faltando, porque você não consegue comprar em lugar nenhum. E está dentro desses 30 e poucos, não dá 10%. Então, acho que os senhores devem lembrar, uma das vezes que a gente esteve aqui, nesse início de ano, acho que foi a última vez, né, Alex? A gente vê uma vez, duas vezes por ano, a gente falou sobre isso, e por uma norma do próprio, acho que foi o Léo que perguntou, uma norma do próprio Conselho de Farmácia, você ter uma ausência de 10% da sua lista de medicamentos, da sua relação de medicamentos, não é tido como ausência, como falta. Então, a gente consegue entender que a gente tem conseguido, com toda dificuldade, vocês não têm noção da dificuldade. Eu tenho certeza que vocês não têm noção do que nós estamos fazendo, por mais que seja obrigação nossa, mas vocês não têm noção do que é a ginástica de uma gestão com pouco recurso. Não é pouco recurso de Itabirito, não, porque nós estamos desdobrando Itabirito para dar conta do que nós prometemos e do que nós implantamos. Então, a gente está com muita seriedade nessa gestão desses recursos que estão parcos, mas eles estão sendo possíveis em poder gerenciar aquilo que a gente propôs. Então, não dá para ficar inventando moda, de fato. Né? A manutenção nossa é uma manutenção muito pesada. A gente tem que estender isso tudo. Por exemplo, fechou as cirurgias, foram fechadas. Né? A gente sabe também que desde 1º de janeiro de 2017, BH fechou as portas para os municípios em função dessa dívida. A dívida do Estado hoje com o BH são 800 milhões. 800 milhões. Mas só da saúde. Eu falo da saúde, que a gente tem mais propriedade. Então, imagina o que é isso no município que ele atende o Estado inteiro. Ele fechou a porta mesmo. Ele fechou. Então, isso aí, e por mais que nós tivéssemos recorrido, a gente não conseguiu essa abertura. O município conseguiu comprovar que ele está atendendo gratuitamente, sem repasse nenhum do governo estadual, como todos estão fazendo. Então, dessa maneira, nós tivemos que dar nossos pulos, sim, e conseguimos, graças a Deus, dentro da complexidade que a gente consegue fazer, a gente conseguiu fazer contratos com Santa Casa de Ouro Preto, priorizamos o nosso hospital, obviamente, mas o hospital que tem uma hierarquia e tem uma limitação técnica. Então, o que a gente conseguiu fazer fora do município, fizemos com Ouro Preto, conseguimos fazer lá convênios com vários procedimentos da linha de urologia, que não tinha acesso nenhum, BH com as portas fechadas, estamos com as portas fechadas ainda. A gente faz o nosso serviço como se não tivesse com a porta fechada. A decisão que a gente tomou é que vamos continuar mandando do mesmo jeito. A gente tem que registrar que a negativa é do serviço de lá, que não é uma inoperância do serviço de cá. É importante vocês entenderem isso. O que não está conseguindo fazer, Léo, é importante você escutar, Léo, é importante você escutar que diz respeito com uma coisa que você falou semana agora. O que a gente não está conseguindo fazer é porque, na verdade, BH continua sem atender. Continua com a porta fechada. Então, a gente manda do mesmo jeito, a gente faz o mesmo serviço, como se estivesse tendo um acesso normal, para que eles registrem a negativa. Então, vem, por exemplo, não tem cota, vem, não tem prestador. O que é não ter prestador? Não tem quem queira fazer o serviço pelo SUS. Então, ele, como é o nosso executor, na média complexidade mais complexa e na alta complexidade, se ele não tem como fornecer, nós vamos conseguir como a pessoa poder fornecer. É uma preocupação gigantesca isso. Porque está na nossa mão esse problema. Eu não corro do problema, não, de forma nenhuma. Não corro mesmo. Isso aí é decisão minha desde quando eu assumi a Secretaria de Saúde. Não vamos correr os nossos problemas. A gente vai para cima deles, como a gente costuma falar, né, Alex? Então é importante entender que não tem uma morosidade no nosso andamento, né? Até aproveitando o gancho já, a situação dessa fala sua semana passada com a Rosa, acho que teve algum equívoco ali, vocês não entenderam muito bem o caso. Continua com a porta fechada mesmo para Belo Horizonte. Mas é bom entender, é bom explicar, que não teve nenhum tipo de negligência e nenhum tipo de desatenção com o paciente. O paciente está sendo atendido na rede, sim. Eu não quero ficar expondo muito, porque eu acho muito ruim, né? É uma intimidade do paciente, eu não conversei com ele para ter essa autorização, como vocês tiveram, então eu prefiro deter os casos clínicos, mas sem citar profundamente o que é a situação do paciente. Mas não é aquilo, de fato, como foi falado, porque o paciente está na rede, já está sendo atendido pelo SER, ele tem acesso às bolsas de colostomia, né? O fato de ele não ter revertido a colostomia ainda, porque não chegou nas nossas mãos a solicitação, ele teve um sumário de alta em Ouro Preto, que ele não procurou a rede para isso. Então não tem como a gente também tentar adivinhar o que acontece quando o paciente tem alta em outro município. A contrarreferência não funciona dessa maneira, talvez devesse funcionar, mas infelizmente não funciona. Então não chegou à nossa mão a solicitação de reversão de colostomia. Então uma situação assim, e essa situação que ele colocou agora em relação à questão urológica, foi sim o serviço que mandou colocar. Ou seja, ele está na rede, tanto no SER, que é onde cuida da bolsa de colostomia, quanto no CEAI, que é onde percebeu a dificuldade da questão urológica dele. Então colocou vamos chamar assim, esse curativo vesical, né, de demora, essa sonda vesical de demora, porque está com uma dificuldade urinária. Então, assim, mas não foi uma negligência do serviço, muito pelo contrário. Agora, está em BH a ficha dele, para poder, igual eu falei, a gente manda do mesmo jeito, né, para ver se eles conseguem se sensibilizar. Eu faço contatos, a gente reúne com o secretário, nas reuniões do secretário, o BH sempre vai, obviamente, a gente conversa de igual para igual, eles sabem da responsabilidade deles como referência, né? Então, assim, é uma situação que está lá para ser solicitada do mesmo jeito, né? E não voltou negativo ainda. Então, pode ser que eles se sensibilizem e entendam a situação. Agora, está lá a situação urológica. Agora, a situação da colostomia não chegou para mim até isso. E o paciente também, ele estava atendendo na rede privada. Ele não foi colocado isso de uma forma que ele misturou um pouco o meio de campo. Agora, nós chamamos, conversamos, ele elogiou demais o serviço, ele entende que o serviço está disponível para ele, tem acesso a psicólogos, tem acesso a psiquiatras, tem acesso a enfermeiras especialistas em colostomia. Então, assim, é uma situação que a gente não está com o paciente julgado, né? Eu acho muito ruim isso, porque envolve pessoas que trabalham diretamente com ele e que têm uma necessidade de ter esse retorno positivo, porque senão eu tenho que corrigir o que está errado. Quando está errado, tem que corrigir mesmo, tem que expor, eu não tenho problema com isso. Quando está equivocado, vão voltar atrás, vão corrigir, a gente está aqui para poder fazer a maneira correta. Mas como foi colocado, parece que não tem nenhuma assistência para esse paciente. Não é isso, na verdade. Ele está sendo assistido, sim. É uma situação difícil para ele, eu sou solidário a ele, porque, de fato, a situação que ele está não é confortável, nem um pouco, né? Mas estamos caminhando. Né? Agora, chegou, eu preciso entender que pé que está essa questão da colostomia, porque a gente levantou, nós levantamos o prontuário dele, não tem nenhuma solicitação. Talvez tenha ficado com ele no sumário de alta e aí não acessou o serviço. Né? Então, acho que é importante entender essa explicação sobre a situação. Acho que eu estendi demais, mas já deu uma fala. Né? Até me perdi um pouco.
Aproveitei
para conversa, que é o medicamento. Né?
Ultrassonografia que é de uma vez?
Ah, sim. A gente comprou há pouco tempo, uma situação, mais ou menos 1.200, né, Rosilene? 1.200 exames de ultrassom, não é isso? Os vários tipos de ultrassom. Estão comprando mais agora, mais 1.200? 800? 800 mais agora, porque é uma demanda muito grande. Na verdade, a ultrassonografia hoje é um exame complementar com um exame laboratorial. Né? Isso é uma coisa que é corriqueiro, os serviços não estão preparados para isso, né? Nenhum serviço está preparado para isso, mas nós estamos comprando aparelho também de ultrassom para poder minimizar esse impacto, né? E vai ser com a reforma da Policlínica Nova lá, vai ser no centro de imagem, vai ser lá junto com exame de laboratório e centro de imagem, na Policlínica Nova. Então, estou comprando mais agora, além do aparelho. Então, vai ter uma que assim, é exame que chega todo dia. Nós compramos isso foi em agosto ou setembro, né? Já tem de novo, nós estamos início, mês de novembro, e tem mais 800 ainda guardando. É uma demanda gigantesca, e isso é, de fato, mais fácil ter o aparelho do que ficar comprando. E quando a gente fala comprar, a gente traz para cá o aparelho do consórcio para evitar o deslocamento do paciente até Betim, eles trazem para cá o profissional, fazem aqui, então o conforto é muito maior e tal, então é um retorno também positivo sobre isso aí. E outra coisa, nós fizemos esse ano, em relação às cirurgias que estão fechadas, é importante entender também que a gente teve que dar os nossos pulos e conseguimos dar uns pulão bem grandes mesmo, graças a Deus. Porque nós conseguimos fazer 560 cirurgias esse ano e não acabou ainda. Nós estamos começando agora a fazer cirurgias de catarata, começando a fazer agora com o novo convênio que chegou do Estado, com o nosso hospital aqui, quem dera fosse o Estado, com o nosso hospital aqui, com recursos próprios, isso, cirurgias de catarata com recursos próprios. Temos esse convênio feito com Ouro Preto, as cirurgias que precisam, suporte CTI, de média complexidade, mais as cirurgias urológicas, no nosso hospital as cirurgias ginecológicas, as cataratas e também as cirurgias de mama. Como eu expliquei, os nódulos que são encontrados nas mamas, mas que são nódulos benignos, eles não são tirados, nunca teve essa cirurgia em Itabirito. Então é da primeira vez que está acontecendo agora, porque fica aquele incômodo com a mulher, com aquela, por mais que não seja um nódulo que vá virar um nódulo maligno, mas eu imagino que quer ser uma mulher com um nódulo identificado no seu seio e saber que tem aquele corpo estranho ali. Então a gente está fazendo cirurgias também de remoção desses nódulos das mulheres que têm casos de nódulos negativos, né, benignos no seio. Então nesse geral deu 560 cirurgias esse ano, então acho que é um resultado bem positivo também para quem está com as portas fechadas no seu grande centro de referência que é Belo Horizonte. Né? Eu acho que é só.
Bom, então, gente, vamos terminando aqui e partir para os questionamentos dos vereadores. Eu teria muita coisa para falar aqui. Eu aproveito para agradecer a presença da Ana Góes. Eu cobrei a guria mesmo ali, falei com ela, pô, mas a Ana devia estar aqui, mas ela já está aí. E dizer para vocês o seguinte. Eu sei que é cansativo essa explicação nossa aqui. Para todo mundo, para os vereadores, para o público presente. Mas a gente tem, é uma forma que a gente tem de prestar conta para a Casa Legislativa, que é importantíssimo para nós. A gente não anda sem a Casa Legislativa. Mesmo se a gente não tiver a maioria, como a gente não tem, né? a gente precisa da Casa Legislativa. Eu sei porque eu fui um funcionário da Casa Legislativa, né? Ou seja, vereador por 4 mandatos. Então eu valorizo muito a Casa Legislativa. Por isso que eu faço questão de vir, eu peço todas as vezes para que vocês façam, os vereadores de situação, façam o requerimento, peçam para eu poder vir aqui, exatamente para eu poder estar prestando conta e responder os questionamentos. Né? Porque é preciso. Ninguém, os outros prefeitos não fizeram isso. Quem sabe, né, que o próximo agora continue esse trabalho nosso, de vir aqui prestar conta para o Legislativo. Mesmo porque fica mais tranquilo, fica mais perto, né? Fica mais fácil da gente entender, fica fácil da gente responder e tirar as dúvidas. Ok? Então, se eu lembrar de mais alguma coisa aqui, no decorrer das perguntas, eu fico à vontade também para continuar falando. Ok? Presidente.
Boa noite a todos. Nesse momento agora, assumindo a mesa, gostaria de cumprimentar os presentes, secretários, diretores, demais vereadores, e deixo agora o microfone aberto para os vereadores, para que possa questionar o prefeito no que for necessário. E só queria orientar também que vamos perguntar mesmo, não vamos deixar de levar nenhuma pergunta, até mesmo porque às vezes o prefeito sai e aí fica algumas pendências e a gente fica usando a tribuna da Câmara com alguns comentários desnecessários. Deixo a palavra aberta agora aos demais vereadores. Muito obrigado.
Boa noite, presidente. Boa noite, prefeito, vice-prefeito, demais vereadores, ao público presente, às pessoas que nos acompanham através da transmissão via internet e especialmente também aos funcionários da prefeitura aqui presente hoje assistindo a nossa reunião. Eu gostaria só de começar a minha fala justificando a ausência da vereadora Rose, citada pelo prefeito no início da fala dele. Infelizmente, ontem o marido dela faleceu e ela, obviamente, não teria clima para estar aqui hoje presente, lamentavelmente, porque eu tenho certeza que ela faria muita questão de estar aqui hoje com a gente, né, para essa discussão, para essa conversa, para esse diálogo aí, juntamente com o Executivo. E eu já gostaria só de deixar uma registrada aqui também, Alex, porque parece, às vezes, que a gente está falando de cidades totalmente diferentes. Parece que eu moro numa cidade, você mora em outra, e a gente fala um idioma diferente do outro. Às vezes eu vejo alguns vereadores falando que nós, da oposição, questionamos coisas que a gente não teria como te questionar aqui. É, jamais eu faria um questionamento da sua vida pessoal, porque da sua vida cuida você, da minha cuido eu, e cada um tem a sua. A gente está aqui não como amigos, a gente está aqui como prefeito e vereador. Vossa Excelência já foi vereador nessa casa e sabe muito bem como que funciona, tem informações do seu trabalho, era um vereador que cobrava, tanto que chegou a ser o executivo da cidade. Então, acho que o caminho é esse e a gente tem que cobrar mesmo, apesar de parecer que nós somos loucos. A gente faz questionamentos como se não existisse de forma alguma. Eu acho até, inclusive, muito arriscado isso, porque eu, como vereador, não me acho dono da razão, muito pelo contrário. Estou apenas no meu segundo mandato. Quem sou eu para chegar nos 16 anos como vereador, como Vossa Excelência chegou? Mas a gente vê hoje um executivo que ele questiona 100% o judiciário, ele questiona 100% o legislativo e é o dono da razão em todos os quesitos discutidos. O Vônio citou um caso aqui, por exemplo, admiro muito o seu trabalho, Vônio, não tem menor problema em elogiar. Tem aqui vários funcionários, Wagner do SAI, Luque, vou pegar esses como representante, secretário de assistência social, são pessoas extremamente competentes. Mas as falhas, elas são apontadas aqui justamente para elas serem apuradas e resolvidas. O caso específico, Vônio, nem era minha pauta aqui, mas eu vou deixar bem claro para algumas pessoas entenderem, do Soelcio Marques, ele está chegando no nosso limite. Vereador não tem essa obrigação de ter que ficar lutando dessa forma, nós temos outras atribuições, mas é um desespero pessoal. É um desespero que se torna íntimo. Outro dia eu recebi esse senhor, ele estava com uma bolsa de colostomia do lado, vazando, e infelizmente, até para o seu conhecimento, já foi falado para ele que ele está gastando muita bolsa. Quisera ele, vô, ele não está usando nenhuma. Que o sonho dele é retirar a bolsa hoje, que ele não tem mais vida social, ele não pode sair, ele não sai com a família dele, foi aniversário dele agora de 68 anos, ele ficou com vergonha de tirar a foto dele. Então a gente vê, quando você cita que ele, né, passa por um trâmite particular, ele fez uma consulta com o doutor Razuc para ele tentar a agilidade do processo, porque os filhos estavam com medo dele vir a óbito diante de um processo e não terem a sensação de terem atuado, de terem entrado nessa, de terem buscado uma agilidade, porque o caso dele está cada vez pior. Agora ele já não precisa mais só da retirada da bolsa de colostomia. Ele precisa de fazer uma retirada de pedra nos rins. E a gente cobrar isso na tribuna é loucura.
Não. Olha só. Tem um problema, sim. Agora, é preciso entender, porque, assim, quando ele vai para a rede privada, ele sai do SUS. Isso é muito grave. Ele sai da rede do SUS, então isso é muito sério. Então, em vez de ele achar que está melhorando, ele está piorando, na verdade, que ele volta, estaca zero, que ele volta para o SUS. Não dá para ter continuidade quando o paciente tem uma consulta particular na rede do SUS, não consegue fazer isso. Então, acho assim, eu entendo o desespero dele, mas não está parado. Está em Belo Horizonte, a demanda está em Belo Horizonte, não está parado na minha mesa, não, nem da Rosilene. Então, é importante entender isso, que fica parecendo que o serviço não está sensibilizado com a causa do paciente. Estamos, sim, estamos, e não é nem um pouco confortável a situação dele, pelo contrário. Muito pelo contrário, entendo que é uma situação dificílima, mas tem que entender que a forma como foi colocado no vídeo que vocês fizeram, como se nós não tivéssemos nem aí para ele, isso não é verdade.
Muito pelo contrário, isso não é verdade. Nós pedimos uma ajuda.
Não, o vídeo fala que
nós pedimos uma ajuda das pessoas que têm mais influência para nos ajudar.
Na influência.
Porque, de
isso
fato,
é influência,
você percebe,
Léo,
que se o executivo, hoje com a Secretaria de Saúde, está tendo uma limitação, a gente precisa de buscar um apoio adiante
não,
disso.
Não, na verdade, não vai achar.
Você mas conseguiu? Tem que tentar, vô.
Você conseguiu?
Não,
é isso,
tentando,
tá vendo?
Nós estamos
é isso
tentando.
Entender que nós tentamos, estamos tentando. Da forma que é colocada, parece assim, vocês estão sentados aí sem fazer nada. Isso não dá para entender também, não. Não dá para poder entender,
porque
a gente trabalha muito, você tem conhecimento disso.
Com certeza,
disso.
Então, absoluto. Não foi essa a intenção.
Pois é, mas ficou aparecendo no vídeo. Um absurdo e não sei o que, não. Né? Vamos entender que tem uma vida humana ali, que é a minha responsabilidade de cuidar dela. Então, tem que entender que a situação, ela não é fácil, não é simples, e não está fácil para ninguém, em nenhum lugar. Né? Então, assim, é por isso que a gente tem que continuar insistindo do mesmo jeito como nós estamos insistindo. Então, não dá para entender como se estivéssemos ociosos lá dentro e esperando só as horas passarem. Não, pelo contrário. Não posso deixar, é uma covardia minha com a minha equipe, né, não esclarecer a situação, porque nós trabalhamos arduamente ali dentro para poder resolver as situações que chegam para nós. E essa foi uma delas, pesada, muito pesada. E tem mais situações como essa. Uhum. Né, a situação da urologia está grave, porque não tem abertura para poder fazer cirurgia. Não tem abertura. É uma situação pesada, não consegue fazer no hospital, e o Preto não pôde fazer também. Então, é um nó gigantesco isso aí. Só que eu acho que em vez de fazer isso virar uma ação particularizada, porque vira uma ação passional, Léo, isso não é muito legal, tem que ter um profissional nesse lado para não misturar as situações, porque tem envolvimento passional que ele só atrapalha, ele não ajuda em nada. Então é importante ter essa condução, se disseram que vão fazer mais e tal, tem milhares de casos para poder fazer aí, mas tem que ter uma condução, vamos ajudar, vamos tentar fazer, você vê que não é uma coisa muito fácil. Então, se conseguir alguma abertura, eu vou achar ótimo, vou colocar todos os 20 que estão esperando. Entende? Porque não é fácil, não é só um caso só. Eu estou debruçado nesse caso, como em todos os outros casos. Então é importante ter esse discernimento, que não é uma situação de ficar aqui tendo embates. De forma nenhuma. A cidade tem que progredir. Quem tem que avançar é a cidade. Quem tem que ser atendido é o usuário que precisa. Então, com quando certeza. Eu falo, quando ele sai da rede, ele perde contato com o SUS, ele volta para a estaca zero. Isso não é bom. Isso não é bom. Ele tem que assumir também isso aí, que é um pouco difícil, mas ele tem todas as disponibilidades para... para ser atendido pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pelo enfermeiro especialista em colostomia, que eu duvido muito, ia falar que está gastando bolsa demais. Né? As bolsas são de excelente qualidade, tem um quantitativo super suficiente que chega, então eu fico um pouco assustado com essa fala, que a ordem não é essa, pelo contrário. Né?
Então, então eu acho que são casos, e sinceramente, todas as vezes que eu tiver aqui na tribuna para cobrar um caso desse, eu vou assim, sem sombra de dúvidas.
Tem o menor problema.
Eu acho que a família tem que se sentir assistida em todos os aspectos, e tá. Porque só quem passa por uma situação dessa, é muito fácil, às vezes, para quem está de fora, tanto o vereador ou qualquer outro que está fazer um julgamento, mas a pessoa que está ali convivendo com isso, é um absurdo. Eu recebi uma... Eu nem me preparei para isso, mas eu recebi uma foto essa semana de uma paciente do Santa Rita, que ela foi para buscar alguns procedimentos para ela fazer o curativo em casa, não tinha. E ela procurou gente.
Mas qual curativo que é? Porque tem que saber o que é a substituição que faz. Sabe, pode colocar, né, Márcio? Pode trocar, substituir o curativo pelo outro. Né? Então, mas vê qual que pode ser colocado.
Que foi substituído, foi um exemplo, Vôre, foi substituído pela sulfateazina de prata, e depois que nós cobramos, não foi resolvido, ela não, recebeu, não é porque... ela Léo, saiu de lá
mas,
sem.
Mas é
então
bom
eu
entender.
Acho que sim, vale a pena a gente cobrar e a gente persistir,
claro
porque
vale.
As coisas melhoram, não é?
Eu não estou...
Deixa eu só dar opinião.
Só concluir aqui. Claro. Eu não estou minimizando e nem desvalorizando a importância do vereador. Só que isso não dá mais embate. Isso não me impressiona mais, porque as tentativas todas são feitas. Se faltou, está chegando. Está chegando o fornecimento. Isso pode ser o fornecedor que atrasou, pode ser que não tenha no mercado, pode ser uma série de coisas. Eu acho que é importante, primeiro, para não ficar ruim para vocês também, entenderem qual que é o processo acontecendo.
Sim.
Qual que é a defasagem. Isso é importante, é minha obrigação informar, né, porque expõe o paciente, tenta expor o serviço, mas assim, a gente sempre tem resposta para isso, que a gente não está ali dormindo. Então fica ruim essa situação, que pode ser grave para o paciente mesmo.
Não era minha pauta a saúde, né? Primeiro, não, mas só já que a gente está nessa situação... Vou te dar um outro exemplo. Eu tenho vários casos no meu gabinete. Vários casos no meu gabinete. Outro dia, por exemplo, eu fui buscar uma informação sobre uma cirurgia com um otorrino de desvio séptico. E a resposta é que um médico, né, que faria, saiu, entrou um outro agora que não faz. Qual que é a previsão?
Não tem.
Não tem,
porque não tem quem faça. Tem que ter como, se não tem.
Tem que ter, Vone, porque
nós estamos buscando agora.
A população
então,
é que
essa
fica a mercê.
Essa varinha de condão não existe não, Léo.
Mas a população fica a mercê.
Eu sei, mas tem que entender então o que é importante. Essa porta de BH está fechada. Você pode olhar nos seus levantamentos. Tem uma data precisa de quando começa a ter esses problemas com cirurgia. Eu tenho certeza disso. Com certeza, ano passado para cá, tenho certeza disso.
E aí as pessoas
portas eram abertas. E na verdade, por exemplo, se não tem um profissional que vai, eu vou atrás dele. Conseguimos agora, quem faz vídeo certo lá em Betim. Conseguimos.
Então vai resolver alguns casos.
Vai resolver. Mas é tudo com essa dificuldade, porque ainda não tem o prestador de serviço do mercado que não quer fazer para o SUS. O outro médico que veio, não, isso aqui eu não faço, porque nos enrolando 2 meses, com o contrato correndo, com o prazo dele vai contra, é 1 ano de contrato só. Ah, não, então vamos tirar esse médico. Pô, tiramos esse médico e colocamos outro. Eu não faço outra cirurgia. Mais um problema agora, entendeu? Conseguimos agora os 27.
Ótimo.
Pois é, então assim, essa situação de colocar contra a parede, não adianta espremer porque não vai sair, entendeu? Porque não tem limite.
A gente tem que cobrar.
Tem que cobrar, a resposta vai ser essa, disso, porque pode ter certeza. O que vai ter, vai ter. O que não vai ter, eu não consigo fazer. A quem sabe consegue com o mandato judicial, porque nem o mandato judicial não está cumprindo. Então, se for fazer o mandato judicial, é importante entender, porque como tem uma demanda, uma necessidade, né, de se... mostrar algum certo tipo de embate em si, porque eu acho isso um desgaste necessário, porque todo dia já é necessário a gente ter um desgaste para resolver as coisas que tem que resolver de obrigação. Então, como tem, então, quando vai colocar alguma coisa em relação à prefeitura, em relação às cirurgias mesmo, não coloca o município, coloca o Estado responsável por isso, porque é a complexidade do Estado. Aí vai, intencionalmente, coloca o município como responsável por isso. Por mais que nós sejamos solidários no SUS, quem resolve isso é o Estado, não é o município. Se fosse o município, está resolvido já, isso é claro. Só que tem complexidade, não consegue resolver, a autocomplexidade não consegue contratar. Quem tem que fazer isso é o Estado. Então, quando for fazer isso, tem que ter inteligência de fazer um mandado bem feito para colocar o Estado como responsável, para resolver o Estado. Aí, se não coloca, eles não vão resolver nunca. Agora, quando coloca, eles ligam, já resolveram aí? Não, não resolveram, não tem competência para isso não. Vocês são competentes. Então, tem que ter essa malícia para poder entender como é que faz esse tipo de processo também judicial. Entendeu?
E eu vou aproveitar essa deixa da saúde, que também eu acho que não é isso que o Léo quer me perguntar, mas é para dizer o seguinte, muitas vezes as pessoas não sabem usar a saúde. Sim. Isso é um grande erro, não é aqui em Itabirito, não.
Não.
Todos os lugares, todos os lugares. E um dos problemas, eu estou falando que eu atendo o povo aqui no gabinete, como todo mundo sabe. E um dos problemas que tem, que eu vi você falando, e eu não sei, eu não conheço o senhor, ou então conheço e não estou sabendo quem que é esse caso, por exemplo, de começar o tratamento na rede privada
é um
e depois
sério.
Não dar conta, vem para a rede pública. Aí você tem que voltar tudo. E isso já aconteceu várias vezes, porque eu te peço, eu ligo
e
na hora
e falo, zero.
Alex, não tem jeito. A receita dele é da iniciativa privada,
volta
da,
pro
não
SUS.
É da rede pública.
É, ué.
Você entendeu? É de uma clínica e tudo.
Com
aí
certeza.
Tem que voltar, tem que fazer, o trâmite todo normal. E uma coisa que eu acho que os vereadores todos devem fazer mesmo, é usar a influência, gente.
Com certeza.
Quem tiver, bobagem fala assim, não vou até o prefeito, eu vou até o vice-prefeito, porque isso tem influência. E a influência dos vereadores?
Com certeza.
Com os deputados, com isso, com aquilo outro.
Se conseguir,
eu vou atrás deles também.
Pro município.
Eu faço isso aqui, claro, ó. Quando eu preciso de uma coisa, eu ligo. O Ricardo Faria já atendeu várias pessoas com problema ortopédico aqui lá,
Porta fechada
na clínica particular dele.
Porta fechada também.
Na clínica particular dele. É influência.
Sim.
Eu agradeço. E acho que é isso mesmo. A gente vai continuar cobrando. Eu acho que é o meu papel.
Sem problema.
É o seu. A gente está aqui para representar a população. A intenção é tentar mesmo buscar uma pressão de alguma forma. Seja aqui, seja lá, e resolver, porque é uma vida e a gente sabe da seriedade disso. Obrigado pelo seu posicionamento. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante a gente ressaltar, você se refere, Alex, à questão do canil, e aí eu quero, primeiramente, dar um elogio, né, para a atitude que o seu governo teve de iniciar aquela... realmente, você falou uma coisa interessante, a gente tem que reconhecer, é mais do que uma reforma, que ele é uma nova obra.
Reforma não, mas é uma nova obra.
É uma nova obra. Só que hoje, diferente do que foi no seu processo eleitoral, parece que você está fazendo um favor e não é. O objetivo hoje é diferente do que era antes. Você sentou com a ONG, você prometeu, você se comprometeu. Inclusive, vocês assinaram um TAC com o Ministério Público, que tem 60% dele. Que tem, ele já venceu, tem 1 ano e 4 meses e 20 dias, não tem um posicionamento, e aí agora, a hora que a gente vem cobrar, isso foi uma assinatura feita diante da justiça, tem aqui o número, tem o registro, e quando um vereador vem cobrar, o vereador é louco, o vereador é uma toa, isso não é, isso faz parte do nosso trabalho. A gente tem aqui uma representatividade que foi Vossa Excelência que sentou e assinou. Você não foi obrigado, você não foi ameaçado para fazer essa assinatura.
Foi obrigado a assinar o TAC.
Quem te ameaçou?
Deixa eu falar uma coisa. Obrigado a assinar o TAC.
Deixa eu falar uma
coisa. Eu fui obrigado a assinar o TAC.
Porque
se eu ia fazer o canil,
tem que ser dito.
Se eu ia fazer o canil como nós estamos fazendo, eu fui obrigado a assinar o TAC. Agora, se atrasou, atrasa mesmo.
Deixa eu te falar uma coisa, Léo. O objetivo lá, a gente vê...
Mandato é 4 anos, Léo. Mandato é 4 anos. Eu tenho obrigação de fazer tudo.
Eu acho que
tudo
eu
ou quase tudo está no plano de governo em 4 anos.
Eu não tenho
obrigação de fazer tudo no primeiro momento.
O
pior de tudo é quando se fica 12 anos e não faz nada.
Então, deixa eu falar uma coisa aqui.
O Alex, o pessoal ficou e saiu.
Não, você participou. Vocês participaram.
Deixa eu te falar uma coisa. O prefeito que você cita ficou. Aqui, eles ficaram e saíram.
E não pensa você.
Eu acho que eles deveriam fazer melhor para permanecer.
É isso. Não pensa você que eu vou vir aqui para a Câmara.
Eu acho que o objetivo é isso.
Não pensa você que eu vou vir aqui para a Câmara ouvir questionamento. Se eu ficar
você caladinho, fala que o Ricardo está questionando.
Não vou aqui, definitivamente.
Mas eu não quero, não.
Tempo.
Ô, Alex,
já foi
aqui
o
a gente está aqui livre.
Agora não. Você
é
me chamou
gente
de
dialogar imbecil, mesmo. Chamou... O objetivo
e eu,
é esse.
Eu
só que enquanto tudo, você falou, eu te escutei. Quando eu estou falando, você não está me deixando falar. Entendeu? A diferença está aí.
Eu estou só te falando.
Então, queria só que
você escutasse. Eu vou deixar
falou.
Você falar, com mas certeza. eu não vou deixar
mas
você
eu
falar
escutei.
Sem falar o que eu penso.
Eu discordei de muita coisa que você falou e eu te esperei falar.
Não tem problema, não. Vou te esperar.
Eu acho que a gente tem que respeitar.
Você
eu te respeito como
você,
prefeito
vou te esperar.
E você tem que me respeitar como vereador.
Vou te esperar, vou te respeitar. Tá
obrigado.
Certo.
Então, eu acho que essa cobrança do TAC, ela é justa. Ela é justa, eu acho que ela é válida. A gente tem que valorizar o trabalho da ONG de 12 anos. Eu acho que não só da ONG, como do terceiro setor, a gente tem que respeitar, a gente tem que ser conivente que eles fazem um trabalho, e sem remuneração. Diferente de muitos funcionários da prefeitura que recebem para isso, ali são empresários, são pessoas que reúnem semanalmente, são pessoas que estão ali tentando sempre buscar uma forma de melhorar. Todos os dias eu recebo, hoje eu recebi no meu gabinete, tem vários lotes da cidade que estão servindo de curral, tem vários animais soltos pela cidade, o Recanto da Colina parece um pasto aberto. Eu moro lá, eu passo lá tudo. Esse é um bairro que eu passo todos os dias. Cachorro para a cidade inteira. A gente vê nas redes sociais. Eu sei que eles não vão ser recolhidos. Mas quando a gente fala, quando eu cito que eu acho que está faltando profissionalismo e fiscalização, eu acho que está. As baias lá estão prontas. O mais difícil foi feito. O que falta agora é eles ligarem um cano de água 20 metros de distância. Quem dera se o SAI pudesse fazer isso, que eu tenho certeza que o Wagner já teria feito.
Deixa eu falar só uma
eu
coisa.
Eu tenho certeza, só concluir esse pensamento. Eu tenho certeza que já teria feito, que eles não deixam essas pendências. Agora, falta fiscalização. A notícia que a gente tem no Canil é que não tem essa fiscalização. A partir do momento que a gente foi para a mídia, que a gente pressionou, e eu quero parabenizar, inclusive, o Romeu, né, do site Minuto Mais, que é uma pessoa que cobre essas matérias e que está aí levando em conhecimento da população, porque é válido sim, isso é saúde pública e a gente tem que estar atento a essas situações. Agora, a nossa cobrança ela é legítima e a gente vai continuar cobrando e até dia 30 de dezembro de 2020 eu vou cobrar, sem sombra de dúvidas, porque eu acho que isso não é um benefício para o Léo do Social, isso é um benefício para a população de Itabirito. Tenho certeza que várias pessoas aqui presentes hoje já tiveram notícias. É cachorro para a rua fora, as castrações estão marcadas para depois de fevereiro.
Não,
todo o trabalho
coisa.
Feito, ô Vone, a Annalise está aqui?
Não.
A Annalise está aqui?
Não.
Porque
tá
se
não.
ela tivesse, ela poderia
Olha
falar
só,
por ela.
Deixa eu te falar
depois
coisa.
De fevereiro.
Não,
ou seja, todo o trabalho que foram feito, hoje a gente tem um setor da Secretaria de Meio Ambiente que podia explorar as campanhas, né, contra o abandono, porque é crime. Nada disso está sendo feito,
coisa.
Então a gente cobra isso.
Só uma coisa, na verdade... O entendimento que dá quando a gente ouve a fala sobre o canil é que parece que o canil está pronto. Ele está em movimento. Ele está no processo de reforma e construção ainda. Ele não está parado. Então, assim, teve atraso? Teve. Teve atraso na licitação, mas ela aconteceu. Teve atraso. A empresa foi notificada duas vezes já. É errado quando fala que não tem fiscalização, porque tem fiscalização sim. A SAG fiscaliza. Todo mês, primeira quinta-feira do mês ou terça-feira, se não me engano, tem reunião com a ONG no canil. Eles vão visitar a obra. Então, eles estão te informando coisa equivocada. Eu desconheço a questão da castração só para fevereiro, desconheço, francamente.
Pode informar que
eu
tenho certeza absoluta.
É uma coisa que eu acho que não é, pode ser nesse momento, pode esteja envolvendo uma coisa sobre o centro cirúrgico. Mas desconheço disso, diminuiu, porque o próprio processo em obra, a obra não está pronta, gente. Fala como nós tivéssemos entregue a obra já e não é. Ela está em processo. Teve problema, teve, mas ela não está parada.
A cobrança é com o prazo, Vônia, porque um trabalho feito
prazo,
há muito tempo está indo
sei,
todo por água abaixo.
Mas tem dificuldade.
Está indo todo por água
Vanessa
abaixo.
Mesmo
as castrações
entendeu,
feitas antes.
Teve uma reunião que nós tivemos com a doutora Vanessa, foi quem assinou o TAC, não é o doutor que está aí agora, o doutor Vinícius. Ela entendeu, falou, não, eu sei, eu não vou cobrar mais além de uma coisa agora. Doutora, a crise no auge. Nós estamos preocupados com o ser humano nesse sentido. Não que não tem que ser com o animal, até porque está dentro de um processo de zoonose, que pode transferir doença para o animal. Agora, está no momento que a obra está acontecendo. O que eu não entendi foi isso. Ela sabia do processo do atraso, que a empresa atrasou. Agora, nesse movimento, a empresa está notificada, porque ela não consegue cumprir o prazo dela, nós estamos em cima. Então, falar que não tem fiscalização é um equívoco, porque está sendo fiscalizado. A SAG é responsável por essa fiscalização.
Um exemplo, então. Por então, que a baia não está sendo utilizada se só falta ligar uma água?
Não sei. Não
falta
sei.
Espero,
do, não, o, talvez seja
então
a ordem
saberia,
do processo.
Vone.
Talvez seja o processo
se
deles.
Você teria
escuta, talvez seja o processo deles. Eu não sou engenheiro. Eu não sou engenheiro.
Não é
talvez seja o processo de obra dele, né? O planejamento dele de obra, eu não sei. Pena que o Fred não está aqui.
O Alexandre está aí, ó.
Não, o Fred da SAG não está aqui. talvez seja o processo dele. Então, não sei dizer isso. Só que, na verdade, como veio parece de novo com outro movimento para poder fazer tumulto. Não precisa disso, gente. Não precisa disso. Nós estamos conversando, né? Então, assim, quando eu falo que o Romeu coloca na entrevista mais ou menos meio do ano que vem, que ficou solto, parecendo que não sabe o que estava falando, é que a empresa não está dando conta de trazer os funcionários devidos. Foi notificada, já tinha que constar isso lá, esse mais ou menos, que a empresa não colocou lá, a empresa que não está cumprindo com a parte dela. Então, nós estamos adequados com o processo. Agora, se não tivesse acontecendo nada, ou se tivesse sido inaugurado já, como foi a UPA, inaugurou com saco de cimento lá dentro e deu como pronta, aí sim caberia. Desculpa falar assim, não é muito meu perfil, mas acho que não dá para ter alimentando essas coisas.
Faz parte, Vô, então, a gente tem que comparar processo, mesmo.
Acho que pode ser de outra maneira. Claro. E, na verdade, acho que é uma situação dessa forma. Por exemplo, vou aproveitar o momento aqui agora, o laboratório. Né, o Ricardo fez um pedido na véspera de inaugurar o laboratório. Para quê? Nós estamos com o laboratório funcionando, tem 2 anos já, distante da UPA, 24 horas. Um ano já, distante, 24 horas. Então, está esse trâmite de noite, está atrasando demais. Vamos fazer o laboratório dentro da UPA. Claro, gente. Aí, quando foi maio, nós começamos a fazer o trâmite de processo dentro da UPA. Numa semana antes, vem o requerimento do Ricardo. Não cabe isso. Me cheira oportunismo. Para que isso,
Vô, gente? Deixa eu só focar na minha fala, o que o Ricardo vai falar agora. Sem problema, ele vai ter a vez dele de falar.
A resposta é minha. Não posso dar a resposta, não?
Não, pode falar.
Não, porque a resposta é minha. O Vô fez... Não, está ótimo, porque afinal de contas é a responsabilidade sua. O que eu quero dizer sobre o Canil é simples. Ele não está inaugurado, ele não vai inaugurar agora e ele não vai funcionar nada enquanto for inaugurado. Está claro para todo mundo? Está faltando água para os cachorros. Primeiro que não está. Negócio de ligar a água lá. Não vai ligar. O dia que abri a torneira, Arnaldo esteve lá comigo, fiscalizou tudo. Exatamente qual a sua fala. Ele te deu razão e foi lá e depois ele viu que não era dessa forma. Arnaldo e Geraldo. Cadê Geraldo? Arnaldo e Geraldo. Não é e não vai funcionar enquanto não tiver tudo redondinho. Isso é bobagem. Esse negócio é outra coisa. O negócio está lotado de cachorro para a rua, vai continuar mesmo com o canil. Vocês acham que nós vamos recolher todos os cachorros que esses irresponsáveis deixam para o meio da rua? Não vamos. Lá tem um limite, como tem em qualquer outro lugar, e vai ser dessa forma. Não tem jeito. Porque se recolher tudo, daqui a pouco vocês estão reclamando que precisa de mais 3, 4, 5 canis. Entendeu como que é? E não vai ser dessa forma. Nós não vamos fazer dessa forma. As pessoas têm que ter responsabilidade. Tem várias e várias cidades, maiores do que a nossa, e aí eu estou fazendo comparação ruim, que eu não gosto de fazer comparação ruim, eu gosto de fazer comparação boa. Mas tem hora que você tem que fazer, tem várias outras cidades que não existe isso.
Isso não.
Uma das cidades que a gente foi pegar o exemplo foi Lafayette, que é uma casa derrubada, péssima, e nós ainda fomos lá olhar, e o nosso está 10 vezes melhor.
Sim, né, compadre?
Então, não tem que discutir mais isso. O dia que estiver pronto o canil, vai funcionar tudo normalmente. Senão nós vamos fazer exatamente igual a UPA. Entendeu? Igual outras obras que fizeram aqui e que nós tivemos que refazer tudo e gastar, às vezes, 2 vezes mais do que tinham gasto para poder inaugurar. Inclusive equipar. Nós não vamos fazer, não. Ah, vai morrer cachorro. Paciência, vai morrer.
Só falar só uma
coisa.
Vai
ficar na rua. Vai ficar na rua. Entendeu? É isso que vai acontecer. Não, vou, você deu a resposta técnica. Eu estou dando a resposta política.
Beleza.
Entendeu? Da pessoa que está com a caneta na mão administrando. Não, você vai me desculpar, mas a verdade é essa.
Tranquilo.
Tá bom?
Só queria só fazer um.
É só para poder ficar sabendo, porque senão faz igual aquela rua lá no São José, foram fazer aquela palhaçada lá de levar a Globo. O Marco Aurélio foi curto e objetivo, não é curto e grosso, não. De quem que é o empreendimento? Aí de fulano de tal. A obrigação é dele asfaltar, colocar esgoto, colocar água, colocar luz. Aqui tem plano diretor e plano diretor é para isso. E fim de papo, a Globo marcou lá no calendário, vão voltar tal dia assim, voltar tal dia assim, que é a obra. Não tem, por quê? Porque o empreendedor não fez. E aí? E vai ser assim. Não pode ser essa bagunça, que aqui qualquer um chega, mete o pé no balaio e manda, não, porque não é assim, não. Não funciona assim, não. Então, o canil, esclarecido. O Léo vai falar, obviamente, o que ele quiser aí. Se tiver alguma coisa para eu falar com ele, eu vou falar, mas está bem claro para todo mundo, para quem está ouvindo, para quem está aqui, só funciona. Ah, Se for daqui um ano, é daqui um ano, mas vai funcionar redondinho como tudo que a gente faz. Ok?
Só podia falar mais uma coisa, Léo? Que eu acho que você podia levar um recado para o pessoal da ONG, que é um pessoal muito competente mesmo, muito bacana, e é um braço mesmo que o poder público tem, são as ONGs. Agora, seria importante também que eles nos auxiliassem também, voltassem a nos auxiliar na questão da educação humanitária. A gente não tem braço para isso. Né? Se não educar o povo, não vai adiantar. Enquanto não tiver essa presença firme da educação humanitária, não tem jeito do pessoal entender que canil não é coletor de... Que é coletor de mal.
Eu te entendo perfeitamente.
Então, essa parceria tem que voltar a existir, na verdade.
Eu te entendo perfeitamente. Mas, sinceramente, e deixamos de ser qualquer outra coisa, para ser franco, com um posicionamento desse, como se a gente estivesse aqui administrando uma fazenda na época de coronelismo, não tem como ter diálogo. Isso desmotiva. Isso desmotiva quem recebe financeiramente, quem não recebe muito mais. Porque a ONG, por exemplo, quem precisa dela somos nós. Eles não ganham, eles fazem por amor. Vieram, inclusive, de Lafayette para observar. Não tem esse diálogo. O diálogo é com eles em época de eleição. E isso não tem mais. Eles não admitem isso. Acabaram de fazer uma postagem agora na internet. Quem estiver aqui e quiser averiguar, pode, que está lá. Parou. Eles vão dialogar como? Hoje a Secretaria de Meio Ambiente poderia ter funcionário suficiente para isso. Poderia estar auxiliando eles. Não está. Isso desmotiva. E aí, eu vou prever uma coisa que eu espero estar enganado. Vocês vão ver o caos quando essa ONG finalizar. Porque aí vamos ter que contratar e fazer novas contratações, porque aí sim o bicho vai pegar. Eles dão esse apoio hoje dentro do canil. Eu cheguei lá de surpresa, veterinária carregando cachorro morto, não é a função dela. As tratadoras estavam lavando. Elas são pagas sim. Só para tratar.
A gente está com problema mesmo com o recurso humano. Tá dificuldade.
Aqui, fios. Quando eu olhei para a questão das empresas, eu falei, pelo amor de Deus.
Mas não está pronto.
Eu sei, Vone, mas tem que ter um paliativo. Essa questão,
não é necessário ainda.
Aqui, eu sei que não precisa da inauguração. É. Nós temos uma baia lá, 60 cachorros, onde poderia ter 3 com 20, sim, por exemplo, ligando a água. Mas enfim, sim, isso aí eu vou deixar para a ONG.
Também não sei dizer.
Sim, eu vou deixar para a ONG
questionar. Mas mesmo assim, eu vou insistir, que eu acho que tem que insistir com as dificuldades, você levar isso para a ONG. Nós temos parceria para poder fazer educação humanitária, que eu acho que é uma das grandes salvações, é fazer essa mudança de mentalidade.
Eu te agradeço, Vone, obrigado. Agora, só mudando o foco aqui, eu tenho mais dois questionamentos para fazer. Um é referente à questão do asfalto do Bota. Sinceramente, eu não moro mais no Bota e não usufruí nenhum dia do asfalto. Eu mudei de lá com barro, com poeira e enfim. Mas eu acho que é uma obra importantíssima, a população agradece imensamente. E aí, Alex, eu queria te fazer uma pergunta, porque você enfatiza muito que a oposição votou contra os 15 milhões para o asfaltamento do Bota e que a situação votou a favor. Ou seja, foi aprovado, porque hoje você tem a situação que é a maioria. Por que a obra não está pronta, não está concluída?
Mas será que é só você que não sabe, a população toda sabe, ou você como vereador não sabe?
Sim, mas eu quero que você seja sincero. Se ela tem algum outro desdobramento.
É lógico. Que hipocrisia danada. Está cansado de saber que foi aquela operação que teve aí, que fizeram aquela coisa toda, fizeram aquele circo todo, entendeu? Que nós roubamos 200 milhões de reais, arrecadação de mais de 4 anos da história de Itabirito. Ó, ridículo. Todo mundo sabe. A população inteira sabe. Se você que é vereador não sabe, você está realmente, precisa se inteirar mais. Aquilo é o seguinte, parou porque quem estava fazendo a obra é a Etros e ela foi proibida de trabalhar enquanto estiver sendo apurado se ela tem ou não tem alguma irregularidade. Então, já que ela parou, o que nós fizemos? Outra licitação. Alexandre, que dia que começa lá? Então, daqui uns dias está lá soltando. E não tem nada de errado, porque eu vou lá. Se você que tem parente lá e morou lá, não vai lá, só foi lá quando tinha barro, eu vou toda semana.
Eu vou a pé.
Só um minutinho.
Pela montanha.
Ótimo. Faz muito bem. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu vou lá toda semana. Sabe para quê? Para ver se tem alguma irregularidade por causa de chuva, para a gente não deixar danificar. Eu vou lá, constantemente. Entendeu? Para poder ver. E dentro de uns dias... Não só estará pronta o restinho que falta daquela obra do Bota, que é um restinho mesmo, como também iniciará as obras do Cardoso, até o condomínio Santa Clara. Então está claro. Inclusive, se vocês quiserem tirar algum proveito disso, já tire de uma vez, porque nós vamos fazer. Sabemos fazer.
Com certeza. Tá?
E uma outra coisa que eu quero aproveitar e te falar aqui, Léo, é o seguinte, você está fazendo um sensacionalismo danado com esse negócio do canil, que para mim é sensacionalismo. O negócio do relacionamento nosso com a ONG é espetacular. Não tem problema, não. Quem vê você falando dessa forma que você está falando, e acha que nós somos inimigos absolutamente. O relacionamento nosso é perfeito com eles, inclusive através da Analisa. Porque você falando aí, quem está ouvindo, você falando de internet, de coronelismo e não sei o quê, eu prefiro, eu não sou não. Porque se eu fosse coronel, não tinha sido o governo que mais montou conselho na cidade de Itabirito até hoje. Mais que qualquer um. E conselho é símbolo de democracia. Então nós não teríamos feito isso. Foi o governo que mais montou conselho em Itabirito. Mentira ou verdade, todos vocês que estão aqui. Então, isso é bobagem. Agora, se for para ser coronel, mandar e fazer bem feito, eu quero ser coronel sim. Porque na época que você estava aí, era uma zona. Todo mundo mandava, o dinheiro sumia, desaparecia e não tinha absolutamente nada. Então eu quero ser coronel, vou continuar sendo coronel. Se for para ser dessa forma, se for para fazer a coisa bem feita dessa forma, eu vou continuar sendo coronel. E tem um outro detalhe, volto a repetir, nós não temos problema nenhum com a ONG. Nenhum. Com ninguém lá na ONG, com ninguém. Então, se você passa a ser o representante da ONG agora, eu passo, inclusive, a te receber lá no gabinete para discutir qualquer coisa, porque até hoje você não foi lá, tá bom?
Ô Alex, e sinceramente, eu não preciso de ir, porque se você bate tanto no peito falando que você tem o prazer de vir aqui, esse é o momento da gente discutir, a gente está fazendo isso aqui tranquilamente, e eu estou achando ótimo. Não sou representante da ONG, quem dera se eu tivesse o potencial que elas têm para isso. Infelizmente, ainda não, mas eu espero chegar lá. E eu quero deixar bem claro aqui que eu vou fazer um requerimento para eles virem aqui e manifestar. Eu não vou falar por eles, porque a insatisfação deles, eu quero que eles falem. E no dia eu te convido para vir também, porque eu acho que vai ser importante para você ouvir deles quais que são as insatisfações. Eu não estou falando de guerra, não. Eu estou falando de descontentamento. É diferente. E isso eles estão. Não estou falando por eles, eu estou falando porque eu acompanho o trabalho e estão completamente. Mas eles vão vir na tribuna e eles falam por eles, porque fica difícil eu manifestar aqui sem a presença deles. É. Mas, enfim, eles vão vir e eu acho que vai
esclarecer. Se eu puder vir aqui, realmente eu venho. Né? Porque, igual eu já te falei, acabei de falar, é o único prefeito que vem aqui dar uma satisfação para vocês, foi eu. Eu estive aqui na Câmara 12 anos, entendeu? E não veio ninguém dar uma satisfação. Nem o meu irmão veio cá dar uma satisfação para a Câmara e discutir com a Câmara. Nem ele. E eu venho, faço questão de vir. Então, se eu não puder vir no dia, paciência. Mas que a gente recebe eles lá constantemente, a gente está sempre recebendo eles. Né? Na Silvia, com aquele, todo mundo. Então, não é dessa forma, não. Mas é a forma de fazer política. Cada um tem um jeito. Né?
É, e eles têm os deles.
É
só para finalizar aqui, porque outras pessoas também querem fazer o uso da palavra. Parece que há muito tempo acaba não sendo. Eu vivenciei esses dias com uma empresa, porque quando a gente fala do desemprego, eu tento sempre buscar apoio com alguns deputados, a gente tenta buscar recursos, tenta ver como que as coisas podem caminhar. Inclusive, consegui uma verba de R$500.000, né? Não sei se Vossa Excelência tem conhecimento disso.
Claro que
foram comprados equipamentos lá da UPA, já está pago na conta da prefeitura. Mesmo com tudo, a gente tenta ajudar, porque o foco aqui é o município. Não sou eu, não é você, não é ninguém. A gente tem que fazer isso para a população. Acho que eles têm que ser atendidos. Mas esse empresário me procurou, realmente muito preocupado, porque foi prometido para ele um terreno lá no Mazagão. E aí, quando a Rose faz uma denúncia no Ministério Público, todo mundo acha que foi só uma loucura dela. Foi, de fato, uma denúncia com algumas suspeitas de pessoas que já possuíam terrenos caríssimos e ela quis averiguar os fatos. Pai, como que essa pessoa tão rica, precisa de mais terreno, com tanta gente aqui hoje, com a infraestrutura pronta para montar uma empresa, não consegue. E esse rapaz foi um deles. Ele realmente, da WSA, estou tendo a liberdade de citar o nome dele aqui, foi prometido para ele o auxílio do aluguel, né, da empresa dele. Ele não recebeu, ele gasta hoje mais de R$300.000 comprando dos fornecedores de Itabirito. Ele falou, Léo, infelizmente, no ano que vem eu estou indo embora para Nova Lima, porque lá em Nova Lima eu estou tendo condições de ter esse auxílio que eu não tenho. Isso foi prometido pelo mesmo tempo, desde o último secretário de Desenvolvimento Econômico. Foi feito, ele fez um investimento, escolheu o terreno, fez um investimento de mais de R$60.000, está lá para quem quiser ver o investimento dele. Simplesmente foi dito para ele que ele tinha que parar a obra, que ele não podia mais, porque o processo vinha caminhando de uma outra forma e nem da forma antiga estava sendo caminhado. Então eu acho que a gente tem que ter assim, uma visão, e o Ricardo vai falar bem sobre isso, sobre o que a gente quer buscar de investimento empresarial, da forma que a gente quer buscar, porque realmente é muito fácil num processo a gente prometer, a gente discutir, e na íntegra da prática a coisa ser outra. A gente vai ter aí um desemprego de mais de 100 pessoas, mais um, infelizmente, e a gente tem simplesmente que chorar o leite derramado, porque não dá mais para fazer nada. Infelizmente, o ano virou, a dívida dele aumentou, isso é um exemplo. Enfim.
Ok. Bom, então deixa eu te responder aí. Sobre isso, o rapaz chama Wellington. É o Wellington?
Não me recordo.
É o Wellington. Aquele que você foi com ele lá algumas vezes comigo, e nós chegamos até ir lá no terreno e tudo. Está corretíssimo ele. Ele não está errado, não. E ele vai ter que ir para outro lugar mesmo. Infelizmente. Você sabe por quê? Porque a justiça aqui não permite que a gente doe terreno mais. É por isso que ele vai para Nova Lima. Vocês estão vendo aí a contradição? É por isso que ele vai para Nova Lima. Espera aí, Léo.
Foi não, liberado.
Deixa eu falar. Vá, fala.
Não, pode falar.
Você
é educado, é porque foi liberado, se tinha sido tudo liberado, para ele construir, Alex.
Léo, deixa eu te falar uma coisa. Está completamente, eu não vou falar que é mentira, eu vou falar que é equívoco, fica mais bonito. Entendeu? Está completamente equivocado. Tanto ele como você. Tanto ele como você. Ele só não vem para cá, ele só não vai ficar cá, porque agora vai ter que ser licitado. Não tem jeito, nós estamos formando o processo licitatório, nós tentamos, para ver se tinha uma brecha, não teve, nós vamos fazer o processo licitatório. Se ele ganhar, ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar fazendo o galpão dele lá. Se ele não ganhar, estou errado, Antônio? Se ele não ganhar, ele vai ter que perder por outro, que inclusive pode ser outro, inclusive de fora. É o mesmo caso lá do Curtume Santa Luzia, que vai ter que ser licitado. E lá em Nova Lima, olha como é que você falou, caiu exatamente como eu falei aqui no início. E lá em Nova Lima não tem disso. E ele vai para lá, e vai ganhar o terreno, e vai ter incentivo. E nós aqui não podemos fazer isso, que a justiça barrou. Quando você fala comigo, que você falou no início aí, que eu sou 100% contra o legislativo e 100% contra o judiciário, é mentira. Primeiro que o legislativo, aqui, 90, 80% é meu. Né? Meu, que eu falo é o seguinte, do grupo, da situação e que apoia bastante o governo. Então já não é 100%, é a minoria. Né? Aí eu já te falo de cara. E outra aqui é o seguinte, a questão do judiciário aqui. Está aqui, está claro para todo mundo ver. Eu não estou mentindo, eu não estou falando aqui entre quatro paredes, não. Eu estou falando no microfone da Câmara Municipal de Itabirito para todo mundo ouvir. Para todo mundo ouvir. É isso mesmo que você está falando. Não pode, porque vai ter que ter o processo licitatório. Porque se não tivesse o processo licitatório, eu ia pegar o Hélio e falar, o Hélio, está aqui, ó, pumba, está aqui o asfalto para você, está aqui a luz, porque mesmo com o aperto nós damos conta de fazer, igual nós estamos fazendo em vários lugares, igual nós fizemos lá no Santa Teresa, igual nós fizemos aqui no Agostinho Rodrigues, trocamos as lâmpadas todas, já vão trocando para um bilhão de lugar, eu botando feijão sem bicho, está resolvido o problema. Mas não pode? Não pode não, então agora nós vamos ter que licitar. E aí, meu irmão, aí é o seguinte, o que vai acontecer? Nós vamos perder as empresas de Itabirito. Pode até vir outras empresas de fora. Mas se não tivesse acontecido isso, com toda certeza, eu posso lhes garantir, nós teríamos ali, se não fosse o problema ambiental, nós teríamos a Metso ali, pelo menos um galpão. Se não fosse o problema ambiental, nós já teríamos, se não todas, algumas empresas instaladas na cidade, sim. E, por outro lado, eu sinto até um pouco aliviado. Por quê? Porque tem algumas empresas que estão chegando aqui para Itabirito, não que a prefeitura trouxe, mas que estão chegando aqui para poder fazer alguns serviços para a Vale, que já aliviaram. Só nesse ano foram mais de 430 empregos para as pessoas de Itabirito, e não é mentira, porque isso está lá, cadastrado, nós sabemos, nós podemos informar, se vocês quiserem, até nome, de um por um, de Itabirito. Lógico que o número de desempregados é maior. Quanto mais vier, melhor. Não tem dúvida disso. Mas que realmente melhorou essa questão do desemprego, ou seja, diminuiu. Como a gente queria? Não. Mérito da prefeitura? Não. Mas que diminuiu sim. Então é isso aí, nós temos que aguardar. Temos que aguardar o processo licitatório. Estamos procurando as empresas fora e anunciando para elas, umas que tinham, inclusive, condição e se manifestaram de vir para o lugar da Delfai. Estamos lá falando com elas, ó, pelo amor de Deus, entra no processo licitatório. Né? Quem sabe que você ganha? Pedindo pelo amor de Deus. Porque está aparecendo a gente, sabe o que está aparecendo? Nós em Brasília, com o Pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, para eles arranjarem para a gente verba para isso, verba para aquilo outro, pedindo para aprovar a CEFEM e etc, etc. Está igualzinho. É isso que vai acontecer com as indústrias. E eu não vou, nem eu, nem o Antônio, nem o Sander, coitado, com toda a dificuldade, não cansamos de correr atrás e pedir encarecidamente para vir aqui. Houve uma morosidade? Houve. Talvez por causa dessa morosidade é que deu uma brecha para ter a denúncia no Ministério Público, e o Ministério Público fala assim, ó, pum, fechou e acabou. E esse negócio de falar, por exemplo, é porque tinha empresário rico querendo ganhar terreno, me fala que um empresário que não tem uma condição financeira boa para poder ampliar a indústria dele. É claro. Ou você está achando que eu vou dar, por exemplo, um terreno de 15 mil metros para o cara que tem um caminhão e que não cumpre os requisitos para poder ganhar aqueles 15 mil metros? É lógico que não. O cara que está indo lá para cima, como uma Uniguincho, como uma Baker, já estão grandes, eles querem ampliar, por isso que estão buscando, né, lugares maiores e melhores. É por isso. Então esse negócio de falar assim, é porque é o seguinte, eu já sei o que, que é. Isso é uma forma que tem das pessoas pensarem, né, que tem gente levando dinheiro. Entendeu? Então vamos cutucar, porque às vezes dá certo, às vezes cola. Só que aqui colou negativamente para a população de Itabirito. Isso é que não pegou bem. Vamos lá.
Quero agradecer, ou se surgir algum outro assunto também que tiver em pauta, a gente vai discutir, mas até então, por aqui, muito obrigado. Boa noite.
Boa noite a todos. Prefeito municipal, vice-prefeito, mesa diretora, demais vereadores, público presente, funcionários da casa e a todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara, iniciamos a nossa fala. Ouvindo atentamente aqui, né, as declarações do prefeito municipal, eu estou apenas no meu primeiro mandato, né, a gente tem que aprender muito, a gente vê sempre a colocação aqui da experiência dos 16 anos, né, inclusive acompanhei, que eu acompanho a Câmara há mais tempo, né, as cobranças eram efetivas em tons até muito altos, né, do nosso prefeito atual de hoje, que hoje sendo líder do Executivo. Então, quando a gente vem a usar a tribuna, quando a gente vem a usar a rede social, quando a gente vem a ir a uma rádio, quando a gente aparece num jornal, a gente está procurando colocar a voz da população em pauta. Então, eu acho que a experiência a gente vem aprendendo, né, com cada um, inclusive vendo o trabalho aqui, que eram cobranças efetivas e fortes, a gente vê, talvez, a gente pegue um pouquinho disso, e acho que é importante mesmo, né, 16 anos de mandato, conseguiu uma carreira longa aqui na Câmara Municipal de Itabirito, e hoje sendo o líder do Executivo que vai ser cobrado mesmo, né, que é habitual, que reconsidero aqui as palavras do vereador Léo, ele tem que cobrar sim a questão do canil, se não está funcionando, se as promessas foram essas ou aquelas, igual o senhor sempre tem uma tangente, né, a linha reta sai sempre por uma tangente aí, a gente vê sempre as dificuldades. Eu vou iniciar aqui a questão das 36 empresas, que o senhor colocou faixas durante a sua campanha eleitoral, prometendo para várias pessoas, e as pessoas acreditando no emprego e está colocando pão de cada dia nas suas casas. Por informação da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, aqui tem 2 empresas licenciadas para Itabirito, né? 5 solicitaram o licenciamento ambiental e nenhuma das outras solicitaram. Então o documento está aqui, se o senhor quiser eu mando a cópia para o senhor. Porque atendeu, o senhor não me atendeu. O senhor fala que a gente não tem hombridade. A dificuldade com o senhor, grande das vezes, é o diálogo. Né? É bom o senhor vir aqui, mesmo, para expor, porque a gente tentou marcar, através do seu gabinete, através da sua assessoria, esperando que a gente pudesse ter esse feedback positivo, ter essa resposta, para estar levando as solicitações. Que requerimento? Não há resposta. Eu tenho 300 requerimentos nessa casa aqui, que é a obrigação do Executivo, dentro dos prazos da lei, no prazo de 15 dias, o senhor está, pelo menos, dando atenção ao requerimento. No mínimo, uma satisfação, ainda mais que o senhor foi funcionário dessa casa, na qual eu faço parte hoje há 1 ano e 10 meses, e com muito prazer, eleito pelo povo, e vou continuar cobrando as demandas que me for cabíveis. Então, inicio aqui, Desde a instauração da crise, temos acompanhado inúmeras prefeituras adotando medidas na tentativa de garantir a saúde financeira de seus municípios, como redução de secretarias, redução de cargos, redução de privilégios e redução de salários do alto escalão. Esse também tem sido uma visão dos recentes eleitos, como o governador Romeu Zema, que é, dentre outras medidas anunciadas, a de reduzir de 21 para 9 secretarias, e a valorização dos servidores efetivos que irão compor os cargos estratégicos de confiança. Enfim, desde o início do meu mandato, tenho acompanhado ações da atual administração que contrastam esse cenário, como a criação de secretarias, regulamentação de diárias internacionais, alto custo de aluguéis com imóveis públicos ociosos, criação de aposentadoria para um grupo privilegiado de servidores, sem que a prefeitura tivesse recolhido imposto, dentre outras medidas. Os únicos cortes relevantes foram na conta de quem mais necessita, como o corte do Vale Transporte, corte do refeitório, o não reajuste do cartão alimentação, que a gente vem cobrando aqui toda semana, e 4 anos sem reajuste salarial. Vossa Excelência poderia explanar um pouco sobre a relação de todas as medidas adotadas pela atual administração no sentido de reduzir custo da máquina pública municipal e quais foram os impactos reais dessas medidas. Tenho preocupado muito sobre a situação econômica do nosso município, que vem, inclusive, atrasando o pagamento de fornecedores. Qual é a realidade financeira do nosso município hoje? Existe alguma chance da prefeitura declarar estado de calamidade financeira, no qual o senhor já até citou anteriormente? Essa é a primeira pergunta.
Bom, primeiro é o seguinte, tem algumas não, 90% do que você falou aí é mentira. Isso eu já vou te falar de uma vez que é mentira. Aí eu já vou te esclarecer, porque quem sabe se é realidade ou não, somos nós. Eu, a Marília, ou seja, o pessoal que está aqui. Quando você fala, por exemplo, de aumento salarial em 4 anos, que nós não demos, mais uma mentira. Quando você fala de corte do refeitório, nós cortamos o refeitório e cortamos também 2 horas trabalhadas. Isso foi um benefício que os trabalhadores tiveram, e exatamente por causa da redução. Deixa eu te falar, Ricardo, é muito fácil administrar com dinheiro. Administrar com dinheiro é muito fácil. O mais difícil é administrar em crise, como nós estamos fazendo desde 2014, quando vocês criticaram aqui o corte, por exemplo, da Julifest em 2015, que hoje eu pago um preço, inclusive, muito caro no judiciário por causa disso. Por isso que o Léo fala que eu discordo 100% do judiciário. É mais um processo que eu tenho nas costas, porque eu não fiz o Julifest em 2015 e fiz em 2016. Mas melhorou? Não, mas deu para planejar. Deu para planejar. É onde nós firmamos, né? Então, estamos trabalhando até hoje dessa forma. Em relação a atraso de fornecedores, mentira. Por que que é mentira? Porque prefeitura, quando atrasa fornecedor, é 120 dias ou mais que isso. A prefeitura tem 30 dias para poder fazer a medição, mais 30 dias para pagar. E quando a gente atrasa 10 dias, 15 dias, como está atrasado aqui, por exemplo, o caso da Copertu, que recebe amanhã, porque nós recebemos a CEFEM, isso é tranquilo. E todo fornecedor da prefeitura, sem exceção, ele tem que saber que quando ele está fornecendo para uma prefeitura, ele corre o risco de ter um atraso. Como nós corremos o risco desses picareta que estão no governo estadual, dar o cano na gente. Acabei de receber aqui agora do Gilvan, presidente da MM, ele com Temer, pedindo intervenção federal em Minas Gerais, agora, nesse momento, você leu aqui, até te passei para ler aqui, ó. Porque só em Formiga são 19 milhões. Formiga, hein? Uma cidade, polo daquela região. Então, o fornecedor, ainda tem um detalhe, o fornecedor que não estiver satisfeito com a prefeitura, ele pode picar a mula. Ele pode sair fora. Não tem um fornecedor só de ônibus, não. Não tem um fornecedor só de combustível, não. Não tem um fornecedor só de outras coisas mais que nós temos na prefeitura, de cesta, ou disso daqui, não. Pode picar a mula, porque tem muita gente querendo vender com 120 dias para poder receber. Porque quem paga com 120 dias hoje está pagando em... Prefeitura que paga com 120 dias hoje está pagando em dia. Agora, tem prefeitura que não paga. Não paga é durante o ano. E eu também não vou citar nome aqui. E nós não somos caloteiros, não. É por isso que nós não decretamos calamidade financeira, que eu acho injusto demais da conta. Eu poderia simplesmente decretar calamidade financeira e não pagar luz, não pagar telefone, não pagar transporte, não pagar isso, licitar ou fazer uma contratação emergencial, porque eu tenho direito de fazer isso. Se o fornecedor atual não quiser, eu tenho direito de fazer isso. E você acha que eu vou fazer isso? De jeito nenhum. Nós vamos espremendo daqui, espremendo daqui. Agora, quanto à secretaria e salário, cada um tem uma forma de administrar. Eu acho uma demagogia, nós já até conversamos sobre isso, né, Arnaldo? Um tempo, uma demagogia danada. O cara ganha igual eu, por exemplo, eu ganho 14 mil e pouco. Na realidade é 20 e tantos mil. Com os descontos cai para 14 mil e pouco. Uma demagogia danada, o cara chega e fala, estou cortando 2 mil do meu salário, ou 10% do meu salário. Demagogo. Não é isso que vai resolver o problema da prefeitura, não? De jeito nenhum. Ah, que eu vou cortar a secretaria. Mentira. Se ele cortar a secretaria, tem que mandar os funcionários embora. Aí é diferente. Inclusive funcionários efetivos, que sabe que não pode mandar. Está cansado de saber que não pode. Mais uma mentira. Mais um engodo. Porque quando nós criamos a secretaria aqui, a secretaria de transporte, que foi nós que criamos, que hoje nós temos aqui o competente Fernando Bolotinha, né, e que tínhamos o excelente competente Bolão, nós não criamos mais despesa, a não ser do secretário. Porque o resto é cargo que já tinha para ir para lá, era cargo comissionado, que se não fosse para aquele lugar, iria para outro. E os efetivos, principalmente os efetivos, e ajudou muito a Secretaria de Educação, que aliviou a Secretaria de Educação, que ficava com o transporte todo por conta dele. Então foi uma julgada, não foi nem minha não, foi uma ideia que nós tivemos de criar a secretaria. Então, é assim, vai criar uma secretaria, nós vamos criar agora uma secretaria de... Vou te dar um exemplo aqui, de secretaria de manutenção. O que é a secretaria de manutenção? Você pega os pedreiros da prefeitura, os construtores, tal, separa da secretaria de obras e cria uma secretaria. Que despesa que você vai ter a mais? Nenhuma. Porque os funcionários já são da prefeitura. Os funcionários já são da prefeitura. Então, é uma demagogia danada. Isso é para enganar os outros. Isso é exatamente para enganar os outros. Eu não estou falando que o governador do estado está fazendo isso, o próximo governador está fazendo isso, não. É a forma dele administrar. Agora, tem prefeitos, alguns prefeitos que eu já vi, né, e que eu também não vou citar o nome, bobagem, que fizeram isso demagogicamente. Demagogicamente. E aí eu me limito até ficar nesse demagogicamente para não falar mais. Mas que na realidade não tem necessidade, não. E eu não vou fazer diminuir secretaria, eu não vou diminuir o funcionário da prefeitura, mesmo porque o número de funcionários comissionados da prefeitura são 300 e poucos comissionados, nós temos 3 mil e tanto. É 10%. Não é isso que vai fazer cosquinha, não. O que nós temos que economizar, é aqui, nas manutenções, como nós estamos fazendo agora, é no asfalto, é no tapa-buraco, é fazer o que o Wagner está fazendo lá no SAI, né? Essa obra toda furando para a cidade inteirinha, ao invés de ter que furar todo dia, toda hora, gastando isso, gastando aquilo. É isso que nós temos que fazer. Temos que ser mais inteligente, mais criativo. É pegar, por exemplo, uma fábrica velha e tirar alguns aluguéis que não são absurdos, absolutamente, até pelo contrário, estão abaixo do valor do mercado. Porque normalmente para a prefeitura, o que eles fazem? Se o aluguel de uma casa é 3 mil, para a prefeitura é 6. Aí vai a Ana Góes lá com toda a sabedoria dela, né? E negocia para cair para dois e pouco, e chora, e fala, e etc. E aí a gente consegue. Então não tem aluguel superfaturado, como teve compras de imóveis superfaturados, como teve compra de remédios superfaturados, como teve outras compras superfaturadas aqui, quando eu era vereador, e que eu denunciei nessa casa, e que não tinha Ministério Público. E hoje, graças a Deus, nós temos, até para puxar nossa orelha. 162 denúncias, 160 já foram arquivadas, para vocês terem uma ideia. Denúncias infundadas para poder fazer politicagem. Então é exatamente o contrário. Naquela época não tinha Ministério Público, não, Ricardo. A doutora Cláudia era uma pessoa espetacular, a doutora Cláudia Inês. Mas, infelizmente, ela era muito doente. Todos vocês sabem disso. E quase ela não vinha aqui. Então ficava, denúncia no Ministério Público, se fosse denunciar no Ministério, se as denúncias que nós fizemos naquela época, hein, Arnaldo, fossem levadas a sério no Ministério Público, eu sinceramente, tinha muita gente que vocês acham que era bonzinho, que era conhecido seus, que estava na cadeia. Mas não estava lá na cadeia só para fazer graça, não. Estava preso até hoje. Inclusive o superfaturamento das lousas interativas da Prefeitura, que foi 500% de superfaturamento na época do governo interior e não deu nada. E não, ó, vocês querem saber agora? Está na justiça. Para mim não vai dar nada. E também para mim, vocês sabem o que acontece? Não me interessa se não vai dar nada, não. Sabe? Não me interessa, não. Interessa a gente trabalhar bastante e fazer o que nós estamos fazendo. Então, lamento muito em te dizer que é o seguinte, que muito disso que você está falando está completamente infundado. E essas empresas que tiveram licenciamento ambiental concedido no governo estadual, elas, algumas delas nem, já até desistiram de vir. Por quê? Nós não podíamos dar o terreno mais. Fez o licenciamento e não podia dar o terreno mais, como é que ia vir? Como é que ia ter que ser licitado? Elas iam ter que ser licitadas. Não tinha jeito. Então não depende da gente, não. Isso é bobagem, que não depende da gente mesmo. O que dependeu do Generoso, Generoso foi um leão na FEAN, no COPAN, né, junto com o Marco Aurélio, para tentar esse licenciamento, mas é muito. Tanto é que nós conseguimos coisas inéditas para a cidade, como é o caso do licenciamento ambiental até nível 4, que foi a primeira cidade do estado de Minas que fez o convênio com a Secretaria de Meio Ambiente Estadual para poder fazer o licenciamento. Então, esse negócio de falar, por exemplo, que nós estamos 100% corretos, que nós não admitimos erros, admitimos sim. Eu acho que é o seguinte, que se nós tivéssemos acelerado um pouco mais na implantação dessas empresas e não contássemos com a maquiavelice das pessoas que foram denunciar, talvez as empresas já estivessem funcionando sim. Aí eu dou a mão para a promotora. Acho que houve uma amorosidade nossa. Pode continuar, Ricardo, por favor.
Vossa Excelência tem se recusado a dialogar com o sindicato, né? É nítido e claro isso para todos, sindicato público municipal, mas houve uma tentativa de que os servidores formassem uma comissão e que esta fizesse uma ponte entre as reivindicações da classe e do Poder Executivo. Qual a dificuldade encontrada por Vossa Excelência para se reunir com esta comissão? Vossa Excelência tem medo dos servidores públicos efetivos? Tem essa dificuldade? Emendando a pergunta, eu vou fazer a pergunta para o vice-prefeito, Vone. É o caso dos farmacêuticos, Vone. É sobre a questão diferencial salarial dos farmacêuticos contratados e efetivos. Eu enviei um requerimento para Vossa Excelência, mas ainda não obtive um retorno. Vossa Excelência poderia me explicar sobre. Tivemos informações que houve redução salarial dos contratados. Isso procede?
Bom, vamos lá. Primeiro a pergunta primeiro foi para mim, não foi?
Sim, pode responder.
Bom, a primeira pergunta. Primeiro, Ricardo, fica à vontade. Eu sinceramente, essa pergunta medo não tem no meu dicionário, não. Tem não. Medo é uma coisa que não tem mesmo. Outra coisa que eu queria refrescar a memória de vocês, você falou que nós não respondemos requerimentos seus. Realmente, algumas vezes a gente não responde mesmo não. Você sabe por quê? Porque hoje, fazer requerimento para a prefeitura, principalmente relacionado à prestação de contas, é chover no molhado, tem tudo no portal da transparência. Tudo, tudo, principalmente relacionado a dinheiro, tudo. Quando é relacionado a outras coisas, não. Mas é relacionado a dinheiro. E eu, para você ter uma ideia, em 16 anos... Eu não sei fazer as contas de quantos requerimentos e indicações, não. Eu não recebi nenhuma resposta. Em 16. Porque às vezes eu estou falando com você aqui, você foi até um pouquinho irônico aí, né? Como sempre, em relação a mim, a negócio de 16 anos de Câmara de Vereador. Eu falo de 16 anos com prazer de ter sido 16 anos de vereador aqui, porque eu era um vereador combatível mesmo. Eu cobrava do prefeito aqui, mas eu cobrava, eu botava, era fogo para ver se andava e não andava de jeito nenhum. É o contrário que vocês fazem, tentando amarrar direto e reto. Entendeu? Completamente diferente. Eu falava assim, ó prefeito, está aqui o dinheiro, ó. Deixa eu falar para vocês, o Vitor Penido arrumou 2 milhões de reais para o senhor para asfaltar os portões. Aí você sabe o que ele fez?
ele enrolou e não pegou a verba dos 2 milhões, porque o Vitor Pernida era parceiro nosso. Ao contrário do que eu fiz com o vereador Léo aí, ó, que ele arrumou 500 mil, e na mesma hora nós passamos a mão de dinheiro e equipamos lá. E que é mais do que uma obrigação do deputado dele também, que já foi votado um bilhão de vezes aqui. Está fazendo nada demais, não. Né? Se todo mundo fala que é obrigação minha, fazer isso, fazer aquilo, a mesma coisa é o deputado. Então, esse, você sabe o que eu fiz? Eu cutuquei o prefeito na época, assim, ô prefeito, tem 2 milhões para você lá, para você asfaltar os portões. Aí você sabe o que o prefeito fez? Não foi lá buscar verba. Ele não foi lá buscar verba. Tá, ponto. Quando estava quase vencendo o prazo, porque tem prazo, todos vocês sabem que tem prazo. Quando estava quase vencendo o prazo, o Vitor Penido, que hoje é prefeito de Nova Lima, me ligou e falou, Alex, o Manel não quer aceitar a verba dos 2 milhões que eu arrumei para poder asfaltar. E já era verba carimbada. Ele não quer aceitar a verba. Eu falei, mas que isso, pô? Não, não quer aceitar a verba. Ah, mas ele vai aceitar. Sim. Mas está vencendo. Eu falei, eu vou a Brasília. Foi onde que deu, inclusive, aquele problema das diárias. Você lembra, né? Está me rendendo até hoje aí. Todo mundo fala que eu vou ser caçado dentro de 15 dias. Né? E, aliás, eu estou sendo caçado desde 2012. Mas essa questão da verba do Vitor Penido, eu fui em Brasília, consegui lá com o Vitor prorrogar por mais 90 dias essa verba. E aí, quando eu cheguei aqui, eu botei a boca no trombone. Aí sim, o Manel não quer aceitar a verba, isso não é para ele não, entendeu? Isso é para o povo, é para o pessoal dos portões. Foi onde ele pegou a verba, fez a licitação e fez aquele asfalto porco que está lá nos portões até hoje. Então essa que é a diferença. Essa que é a diferença. Eu estava aqui, e não foi só eu não. Foi eu, vereador Arnaldo, vereador Zé Maria, quem mais, Arnaldo? Valdir, nós botava era fogo. Pega, pelo amor de Deus, vai lá, faz, tem o dinheiro, está aí no caixa, faz, toma mais dinheiro, toma mais 2 milhões, faz, né? Ô fulano de tal, ó, ciclano roubou aí assim na prefeitura, eu falei na tribuna, todo mundo assustou, Dorinho, que é meu parceirão hoje, na época era oposição, você prova? Eu falei, claro que eu provo, aí eu trouxe a prova, você sabe o que deu? Nada, e até hoje não vai dar, como é o caso das 12 interativas, então essa é que é a diferença. É por isso que eu fico, às vezes, chateado, né, e falo mesmo, gente, e não tem dessa não. Eu aqui, eu já cansei de falar, ó, os vereadores, e eu vou falar de novo aqui, os vereadores de oposição não ajudam em nada, com licença do Léo, dos 500 mil reais, entendeu? Não ajuda em nada. Então, se não ajudam, estão querendo prejudicar, estão travando isso, travando aqui, travando aquilo outro, fazendo isso da justiça, não tem por que atender isso também, não. E quem fala sou eu, não peço ninguém para poder falar, não. Entendeu? Vamos lá. Sua voz agora, sua resposta agora, Vone, por favor.
Bom, a situação resolvida já, né? De fato, teve a redução, porque a gente não é seletista, a gente é estatutário. Então, não reduziu do estatutário, reduziu do que fez processo seletivo. Isso é legal, então a gente fez baseado nisso, então só que já resolveu, já não tem mais essa diferença salarial e não tem mais contratado, entendeu?
Vai ser inconstitucional,
então? Não, porque a gente é estatutário, é outro regime jurídico, não é? O seletista não poderia fazer, mas como a gente não é seletista, o jurídico adiantou que sim, então por esse motivo foi a redução feita na época.
Ok. Prefeito.
Pois não.
A gente vê o senhor fazendo vários vídeos também, né, expondo a população. Agora, a população sentiu falta quando houve a Operação Pedra Vermelha e o senhor não se pronunciou ativamente, né, do fato. Então, eu vou relatar algumas situações aqui, que às vezes, igual o Léo colocou, questão judiciária, o senhor coloca que fica parecendo até que é mentira, né, que não aconteceu, que não houve, que parece que foi uma brincadeira que aconteceu em Itabirito. Então, a Pedra Vermelha, que contou com a participação de 3 promotores de justiça e de 3 servidores do Ministério Público, 15 delegados, 59 investigadores e escrivão da Polícia Civil. No dia, foram cumpridos 10 mandatos de prisão, incluindo 2 secretários municipais, empresários com estreito relacionamento com Vossa Excelência, além do seu irmão, que apontado pela investigação como um dos líderes. acusado pela a prática de crimes de fraude à licitação, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro. Bem, nós que sabemos, as investigações prosseguem e fatalmente atingirá os membros da administração pública. Acompanhei alguns discursos de Vossa Excelência sobre o assunto, onde demonstra tranquilidade. Com certeza que a inocência do seu irmão e seus amigos será provada ao longo do processo. Mas algumas semanas estive no departamento de licitação, acompanhando um processo licitatório, tive vistas a um edital, deparei-me com um TAC, onde a prefeitura reconhece os indícios que fraudes apontadas pela Pedra Vermelha e se compromete, junto ao Ministério Público, não permitir que as empresas envolvidas nesse esquema de corrupção disputem qualquer certame na prefeitura. Vossa Excelência podia falar mais um pouco sobre o TAC e, já que a sua administração reconheceu a existência desses indícios de ilegalidade, poderia esclarecer melhor quais foram os indícios encontrados por sua administração. Nos bastidores da prefeitura, era recorrente ouvir falar sobre o estreito envolvimento que seu irmão tinha com os contratos de asfalto do município, ao que a investigação só veio a confirmar. Qual era a verdade, a função deles nesses contratos? Ele continua tendo uma participação ativa na sua gestão?
Bom, perfeitamente. Primeiro que a pessoa que escreveu o processo escreveu muito errado. É, não é acusação, não. Não foi acusação, não é. É suspeito. Suspeito é diferente de acusado. Isso é a primeira coisa que nós temos que entender. Outra é que meu irmão não tinha envolvimento com a prefeitura, não. Ele tinha envolvimento com terceiros. Ele ganhava dinheiro, sim, fazendo tapa-buracos terceirizado. Isso é claro. Isso está nos autos e não tem absolutamente nada que negar de ninguém. Isso é fato. Segundo que os empresários também, todos os empresários, ninguém provou, e eu ainda vou ser um pouco mais, eu não diria que é atrevido, mas ousado de falar para vocês que não vai provar também, não. Não vai provar também, não. Você sabe por quê? Porque não tem. Aqui não tem superfaturamento, não. É por isso que está em andamento. O problema maior é o seguinte, vocês sabem perfeitamente, e eu não tenho que esconder isso, eu tenho que maneirar aqui, na maneira que eu vou falar, porque senão o poder judiciário acaba complicando a situação. Então eu tenho que ter muita tranquilidade, porque na realidade eu queria falar muito mais do que isso. Eu queria falar muito mais do que isso, mas eu não posso falar. Mas eu vou falar para vocês com muita tranquilidade aqui, o seguinte, quem fazia a medição da empresa Etros, quem fazia a medição da Souza e Braga é a Ana que está ali com as funcionárias dela. Quem fazia a licitação é a licitação que vocês têm tentado pegar dia e noite alguma coisa irregular e não pegam. Há muito tempo já, ao contrário da minha época. Quem fazia a medição da Etros era o senhor Otávio João Silva Baeta, que eu tenho certeza de que 41 anos de prefeitura tem conduta ilibada, conduta correta. E além do mais, quando tinha que ter falcatrua aí, eles botavam para fora, botavam no quartinho, que foi o que aconteceu aí numa ocasião. Tá? Isso aí é uma das coisas que eu tenho para falar para vocês. Para vocês todos, inclusive quem está nos ouvindo. Então, eu tenho só, a única coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, quem fazia a medição junto com o Otávio João está aqui, ó, nosso secretário de obras ali, Alexandre Mesquita Rego, né, que eu confio, confiança ou você tem ou você não tem. Esse negócio de falar que confio em 90%, estou fora. Confiança você tem ou você não tem. Os meus funcionários eu tenho confiança. E o meu irmão eu tenho confiança. E eu ainda desafio, aí é um desafio. Eu não vou estar desafiando aqui nem Ministério Público, nem Justiça. Mas eu vou estar desafiando qualquer um de vocês. A pessoa para roubar 202 milhões de reais, que foram o que anunciaram, ele tem que ter um patrimônio muito grande. Ele tem que ter laranja, ele tem que ter mexerica, limão, mamão, tudo que vocês podem imaginar, para poder roubar isso tudo. Primeira coisa que deve fazer, eu aqui, como eu já vi muita gente da justiça séria, e como eu entendo que essa justiça que está investigando também é séria, apesar de ter feito, né, primeiro prendeu para depois provar, mas eu acho que eles deveriam fazer o seguinte, vamos procurar minuciosamente patrimônio das pessoas supostamente envolvidas, e as pessoas ligadas a eles. O patrimônio, para ver. Como é que cresce 202 milhões de reais? Ô, gente, 202 milhões de reais? Nem se nós não tivéssemos pagado um funcionário da prefeitura, tivesse gastado tudo em obra. Não existe. Isso é um montante de tudo que foi feito nesses anos todos e mais 10 ou 20% que acrescentam. Normalmente na lei, se eu estou enganado, é mentira ou é verdade que eu estou falando? É isso. Então, eu não estou aqui, porque o que você pode fazer? O Ricardo está sendo muito bem orientado, então o que acontece? Ele está querendo fazer isso para ver se eu caio em alguma palavra aqui. Eu faço alguma bobagem aqui em relação à justiça. Mas eu proponho você, Ricardo, descobre para mim. Descobre para mim, eu sou vereador. Você pode descobrir junto com a justiça. Ó, eu sou vereador, eu vi isso assim na licitação. O irmão do Alex, o Emiliano, tem uma casa em Alphaville, tem outro em Scarpas, um apartamento em Copacabana. Entendeu? Vai lá e fala para a justiça. Tem lote para tudo quanto é canto, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Mas não está em nome dele, não. Está em nome do irmão dele, que é milionário. E que nunca mexeu com a política e passa longe de política. Mas quem sabe que vai dar certo. Então faça dessa forma. Não adianta. Eu não tenho medo da investigação. Eu tenho medo é da injustiça. Isso eu tenho medo. Isso eu tenho medo. Da investigação, eu não tenho medo. Eu tenho medo da injustiça. Volto a dizer para vocês. Aí eu tenho medo. Aí eu tenho medo mesmo. E não é só com eles, não. Não é só com o Emiliano, não. Com o Emiliano, com o Tacinho, com o Bruno, com o Virgílio, com o Natanael, com o Otávio João, com o meu querido amigo Sander, que infelizmente, eu não sei se tem gente aqui que lembra, mas os mais antigos lembram, igualzinho o pai dele, o Marreco. Coração desse tamanho, assim, ó. Vai dando tempo para os outros, principalmente para quem precisa. Vocês lembram disso aqui na prefeitura? Ah, preciso disso aqui. Toma, eu vou arranjar para você um ventilador, um ar-condicionado, tudo. Isso é que eu tenho medo, de ser mal interpretado e ser feito uma injustiça com essas pessoas. Aí eu vou falar com vocês. Aí o medo veio para o meu dicionário. Porque ficar 15 dias preso, pessoas corretas, pessoas decentes, se ficarem 15 dias presos injustamente, não é merecido, não. Tem muito vagabundo aí, inclusive, se vocês querem saber a verdade, se tivesse Ministério Público, eu volto a repetir, na época que eu era vereador, que tinha muita negra que estava na cadeia até hoje. Haja vista o superfaturamento das lousas interativas, que até hoje, em 500%, gente, isso foi mídia. Na época a mídia não era igual hoje, né? Porque hoje é o seguinte, você faz mídia fake, né? Falsa, todo dia e toda hora, inclusive nas redes sociais. Você fala tudo que você pode falar em rede social, só não fala de frente, mas em rede social você fala tudo. Que você imagina, fala de fulano, destrói vida das pessoas que não tem nada a ver com a política, destrói vida de famílias, tudo através de rede social. Vou até fazer uma propaganda para vocês aqui. Na Rádio Itatiaia, tem um programa do Zé Lino, na parte da manhã, me parece que é 9h30 que começa. Se não é todo dia, é quase todos os dias que ele fala sobre a desgraça que é a rede social no mundo. E uma pessoa séria, e chama técnicos, inclusive, pessoas mais entendidas do que ele, para poder falar com isso. Ajuda. Esse tal de WhatsApp aí, que eu nem tinha estranho, de uns tempos para cá eu tenho. Está me ajudando para danar, porque toda hora eu preciso mandar um recado. Ao invés de eu ficar escrevendo, eu gravo lá e mando assim, ó, generoso, ó, o rio está sujo. Vê se é fulano de tal lá. Ó, fulano está não sei o quê, porque a pessoa sente a voz da gente, dá mais credibilidade, você entendeu? Não fica aquela coisa fria de ficar só digitando. Então, é essa a resposta que eu tenho para você, Ricardo.
Obrigado pela atenção. Se surgir mais alguma pergunta, a gente faz durante a reunião.
Opa, não, peraí, desculpa. Desculpa, esqueci de falar do servidor, foi bom você me lembrar, Renê. Longe de ter qualquer problema com o servidor, se eu tivesse problema com o servidor, principalmente os efetivos, Nós não tínhamos feito concurso que ninguém fez até hoje na prefeitura. Nós fizemos concurso para todas as áreas da prefeitura. Eu tive problema no início em empossar o pessoal. Agora eu tenho com um ou outro aí, entendeu? Um ou outro bobo que fica aí, que não quer trabalhar e que fica aí na rede social fazendo, falando bobagem e tal. Hoje, a maioria, eles podem até não gostar de mim, mas eu gosto, e eu posso até não gostar deles, mas eu gosto do serviço que eles estão prestando. Aí eu gosto. Eu posso até não conhecer, porque tem um ditado que fala o seguinte: a gente não pode nem amar nem odiar quem a gente não conhece. E é verdade. Às vezes tem servidor que fez o concurso e que não me conhece, e que foi na conversa de um picareta que fez uma picaretagem na prefeitura e que foi mandado embora por justa causa, a justiça veio e tenta colocar ele de novo, nós vamos recorrendo, etc, etc. E ele vai na conversa desses caras e acha que a gente é ruim. Depois que conversa comigo, e não precisa ser só comigo, não. Depois que conversa, por exemplo, com o secretário, depois que conversa com o encarregado e vê que a gente é bom intencionado, que a gente só quer trabalho e que a gente quer pagar em dia, que a gente quer fazer isso, que a gente quer festa, que a gente quer educação, que a gente quer uma saúde exemplar, porque você sabe como é que eu meço a saúde de Itabirito? Eu não meço a saúde de Itabirito pelas pessoas que metem o pau, não. Ou melhor, eu não meço a saúde de Itabirito pelos elogios, não. Eu meço a saúde de Itabirito pela diminuição das reclamações. E diminuiu, mas diminuiu. Mas diminuiu, Vônia, você e sua equipe, viu, gente? Vocês que estão em cima aí, ó. Nélia, Alexandre... Bruno, Rosilene, a turma, não dá para citar, não. Vocês estão assim de parabéns. Eu tenho plano de saúde, Zaninha está ali, nossa senhora. Salete, já tem muita gente aqui, Alex, Xará, é muita gente, mas é muito boa, gente. Saiam daqui e vão fazer uma comparação fora. É porque o nosso pessoal, vocês vão me desculpar, está em rede aí, todo mundo foi muito mal acostumado. Nós acostumamos o povo, principalmente de 2013 para cá, e naquele período do Juninho de 2015, nós acostumamos o povo com muita coisa boa. Muita coisa boa. Aí do próximo prefeito, se não tiver aqui, ó, redondinho, fazendo o que nós fizemos tudo, a criação dessas festas todas que nós criamos, essa saúde fantástica que o Vônei faz junto com a equipe dele, uma educação espetacular, um esporte que não tem jeito de eu participar. Eu não consigo, já pedi o alemão, para de passar para mim, de tanta atividade que tem de esporte. O urbanismo fazendo cumprir a lei acima de tudo, fazendo uma coisa espetacular que o Marco Aurélio faz com a turma dele toda, e mesmo assim ainda abre mão de algumas coisas. Um financeiro da prefeitura dando conta do que está fazendo, um Antônio lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fazendo o que está fazendo agora, que vocês vão ter uma surpresa agradabilíssima. Um Alvim que foi jogar o sapo na água, lá na Secretaria Agropecuária. O Bolotinho, que eu já falei sobre ele aqui, lá na Secretaria de Transporte. O Generoso, ó, eu vou te falar uma coisa, se eu pudesse indicar para o próximo prefeito um secretário de meio ambiente, eu fecharia o olho e te apontaria não só como secretário de meio ambiente, mas como um baita do administrador, entendeu? Mas contudo, fantástico. O jurídico nosso, com o doutor João Batista, com os meninos que estão aqui em cima, né, com a Mariana e tudo, não deixando, eu tenho briga com o jurídico da prefeitura constantemente. Você sabe por quê, doutor Edson? Porque eles não deixam a gente errar, ou então estão sempre corrigindo. Para que a gente tenha as nossas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, como nós tivemos todos os anos, sem nenhum problema, sem nenhuma ressalva. E eu tenho o prazer de falar com todo mundo, que eu mesmo, porque foi eu que escolhi, o melhor secretário de Cultura e Turismo, no mínimo do Estado de Minas Gerais, eu tenho certeza disso, que é o Biranei, eu não tenho dúvida disso não. Biranei pode ser comparado a qualquer Ângelo Oswaldo aí, todo dia, toda hora, se não for melhor. Se não for melhor. Né? Eu tenho um Alexandre no Obras hoje, substituiu uma pessoa que era dificílimo de substituir, porque não é fácil substituir o Otávio João. O Otávio João é fantástico. Eu tenho o Alexandre substituindo, eu vou ser sincero, igual ou melhor. Eu tenho uma secretária de comunicação, que é a Natália, que faz um trabalho fantástico e que não é fácil fazer comunicação. Principalmente com rede social hoje. Eu tenho o pessoal da área de compras, eu tenho o pessoal na área de limpeza, eu tenho o pessoal, assim, Mas, ó, eu tenho que reclamar de alguém? Eu tenho. Ser prefeito sempre tem que reclamar. Prefeito sempre reclama. É dia e noite sem parar. Pois eu rodo à noite aqui na hora que eu estou descansando, para poder olhar onde é que tem luz queimada na praça, ligo para o Evandro, no outro dia já está pronto. Eu ligo para o Jami, Ronaldo, para essa turma toda aqui, direto e reto, para poder olhar tudo. É por isso que a cidade está... Ó, eu vou falar para vocês. É de mais ou menos para mais. Porque não está do jeito que eu quero também, não. Tem que melhorar mais. E olha, tem muita gente... Tem que melhorar mais. Né? Eu vejo um Vidigal aqui com essa cara de pau. Desculpa, viu, Vidigal? Mas entrando nos gabinetes todos e conseguindo verba dia e noite sem parar, ele já pagou o salário dele por 10 anos para frente. 10 anos para frente. De tanta verba, uma verbazinha aqui, deputado que a gente nem conhecia, já está mandando verba para o Itabirito. Mas por quê? Porque tem voto aqui. Eu vejo o Tiril trabalhar nas estradas junto com aquele menino, que mesmo com essas dificuldades todas, com essa chuvarada toda, porque também tem um detalhe, né? O pessoal acha que estrada de zona rural... Tem que ser igual asfalto, né? É estrada de zona rural, gente. Você está 80, tem um buraquinho, ah, cair no buraco, ah, mas é lógico. Né? Pode ser até um buraco tatu. Então, se eu esqueci alguém aqui, que eu aproveitei esse embalo aqui para falar, do Patinho desse tapa-buraco, do Índio, meu amigão que está ali, do Neivaldo Maimara, que estão ali fazendo um trabalho fantástico, né? Enfim, dessa turma toda que está aqui, Ailton Beira, Leci, que o Leci, ele trata as formiguinhas como se fosse filha deles. Se não fosse filha, pelo menos mulher. Aí não, né, Leci? Mas é o seguinte, mas trata elas muito bem. Arruma tudo. Jorginho que está ali, fantástico o trabalho dele, junto com o Neivaldo. Então a gente tem que agradecer muito, porque já teve outras ocasiões que a gente já teve, nós tivemos situações aqui calamitantes. Cidade toda encardida. Né? Cidade toda vermelha, e nós chegamos aqui e começamos a multar os ônibus, começamos a multar os caminhões, guarda municipal na frente dos caminhões, na frente, teve até um problema com a Salitu que bateu na guarda naquela ocasião e resolveu o problema. Graças a Deus, graças a Deus. Desculpa que eu embalei aqui para poder falar, mas vamos lá, Rocha.
Eu não vou falar não, só vou me abster. Obrigado.
Obrigado você. Bora, gente. Estou falando muito aqui, fico no entusiasmo, vamos lá, Arnaldo, Tila, doutor Edson, Renê, Geraldo, Rodrigo, vamos lá, gente.
Na verdade, eu gostaria de cumprimentar o Rodrigo, cumprimentar o Alex, o Volno, Geraldo, Renê, todos os vereadores, todos que acompanham os trabalhos da casa, e dizer, eu também não tenho pergunta não, porque eu ouvi atentamente que você falou, Alex, e eu acompanho o governo de perto, também é cumprimentar, dizer que, infelizmente, se nós não tomarmos muito cuidado, nós vereadores, nós vamos transformar isso aqui num circo danado, porque não está pensando em proposta, está pensando em eleição. Então, está antecipando muita eleição, mas, infelizmente, né, todo mundo, cada um joga com a arma que tem. E se essas são as cartas para jogar, eu estou dentro dos jogos. Mas eu gostaria de cumprimentar toda a sua equipe por ter trabalhado o dia inteiro, ainda estar aqui acompanhando os nossos trabalhos, e dizer que, ao contrário do que se prega por aí, eu acho que toda vez que tenta atingir a sua imagem especial, atinge a cidade, atinge a população, e isso é muito ruim para a nossa cidade. Mas fazer o quê, né? Tão somente cumprimentá-lo e agradecer a sua estada nessa casa, e outras vezes você volta para a gente estar sempre conversando sobre assuntos pertinentes à nossa cidade. Muito obrigado, boa noite a todos.
Arnaldo, eu que agradeço essa parceria de anos e anos e anos e anos, né? Parceria em tudo, né? Nossa parceria até fora da política. Obrigadão mesmo, tá? Deus que pague. Alex. Meu amigo Tila. Ah, é Zé. Fala, Zé.
Alex, primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, né, hoje. Dizer que eu fico muito honrado em participar do governo. Quando eu era do outro grupo político, você me encheu o saco até eu passar para o seu lado, hein? E tenho a honra de ver a cidade, porque hoje é meu orgulho, eu me orgulho de morar em Itabirito. Porque é uma cidade que tem, que nós temos, é qualquer prefeito que tem o peito de fazer, como você faz. A equipe sua é boa, maravilhosa. Mas, além de tudo, tem você atrás para dar suporte para todos. aqueles que estão na sua frente. Portanto, Alex, você é um orgulho para a região dos competentes. Com a gente vem Ouro Preto declarado aquela área pública, não paga ninguém, Mariana, Banco Caos, a região aqui, nós temos que ter orgulho de você como prefeito. Por isso, meus parabéns para você, para sua equipe, e nós estamos juntos aí. Obrigado, viu?
Opa, ô Zé, eu que agradeço, cara, esse carinho que você tem conosco, né? Porque, afinal de contas, você veio lá de Araçuaí, né? Já tem, foi em 1976, né? E parou aqui, e parou mesmo de vez. Hoje você é muito mais itabiritense do que araçuaense, né? Mas você tem suas raízes lá, essa bondade sua, esse coração que você tem, essa fibra que você tem para trabalhar, né? Esse carinho que você tem com a população, principalmente com os mais carentes. Eu sei disso, eu sou prova disso, e eu falo isso sempre, que quando você morava no porão da pousada, né, se você pudesse, ainda dividia seu quarto com alguém que tivesse mais necessidade. Então, prazer muito grande, eu que agradeço, continua ajudando a gente. Falou?
Boa noite a todos. Alex, mas é só agradecer sua presença aqui, a presença do Volney, né? Você explicou tudo, mostrou o trabalho de todas as pessoas, todos os secretários e funcionários da prefeitura. Quero parabenizar e vocês podem contar sempre comigo. E uma boa noite a todos.
Ô Tila, eu que agradeço. O Tila é novo no grupo, novo sim. Já tem um tempo, mas ele é... E é um companheirão, viu gente? Um companheirão. Esse elo de ligação que a gente tem, ele e doutor Edson, que a gente tem, mas principalmente o Tila, que nós temos com as igrejas em Itabirito, indiferente de ser evangélico ou ser católico, o Tila faz muito bem, além do trabalho que ele faz. Então, tenho um carinho muito grande por você, pela Iris, né? Eu não vou falar que eu os considero da família, não, porque você não tem nada a ver comigo, entendeu? Fisicamente. Mas é um grande amigo. Desculpa a brincadeira, mas é um grande amigo. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui, gente. Eu esqueci de falar de duas pessoas que estão aqui e que brilham aqui na prefeitura também. Aliás, de três. Que é Fernandinho, no controle interno, que está ali. Que é um... não deixa a gente errar. Está o dia inteiro naquela pipocando lá em cima de mim, para não deixar eu errar. Porque é uma pessoa corretíssima. O Luque, que foi... uma surpresa agradabilíssima na Secretaria de Segurança e Trânsito. E o meu caro amigo, né, carinhoso, parceiro, o Tião Cabeção, que ouve minhas mágoas constantemente, né, Tião? E que ouve muito mais alegria do que tristeza, né? O meu querido amigo Valdir, que está ali, Valdir, conhecido como Valdir Tiraleite, que é um dos ossos mais duros de roer dentro da prefeitura. Mexer com a administração ali não é fácil, né? E o Valdir tem essa mão pesada lá. E o Vô nem não precisa eu falar, né? E se eu for ficar citando o nome de todo mundo que está aqui também, eu vou começar a citar aqui do Júlio, de Cátia, do seu... E nós vamos ficar a noite inteira aqui. Mas vocês sintam-se cumprimentados, por favor, mas é para eu não cometer nenhuma injustiça. Falou, Fabinho? Ou eu não vou falar não, porque além de secretário é vice-prefeito. Vamos lá. Doutor Edson.
Boa noite. Boa Alex. Noite. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a sua presença aqui nessa casa. Eu adotei a linha de estar procurando você no gabinete, levando as demandas. Só para registrar aqui, a gente discutiu sobre a aprovação daqueles projetos, né, da pornografia infantil, do espaço para deficiente. Essa semana também discutimos lá, levei aquela demanda dos moradores ali da favelinha, da Henrique Michel. Então, só para registrar aqui nessa casa, que a nossa postura aqui não é de fazer teatro aqui na tribuna, mas de tratar diretamente os problemas aí com o executivo, apresentando lá os nossos argumentos, você apresenta os seus argumentos, e às vezes divergentes, mas sempre buscando uma solução em prol aqui, do melhor aqui, para a população aqui de Itabirito. Então, só queria registrar e agradecer aí a sua presença e as demandas que surgirem. Vou estar lá no gabinete tratando aí diretamente com você. Obrigado.
Oi, Edson. Eu que agradeço a forma de você tratar o serviço público, como você trata, com muita seriedade, né? É uma surpresa agradável você, você pode estar certo para a população de Tabirito. Nós agradecemos e estamos lá. Né? Você ligou, nós estamos atendendo. Falou? Um abraço, obrigado a você. Max.
Boa noite, Alex. Cumprimentar nosso presidente, em nome dele, cumprimento a mesa, os colegas vereadores, prefeito Alex, vice-prefeito Volney, destacar aqui o público presente, de maneira muito especial, o time da prefeitura, secretários, diretores, funcionários, que realmente tanto trabalham e fazem a diferença para o desenvolvimento da nossa cidade. Alex, eu me sinto também contemplado com as suas explicações, do Volden também. Eu vejo a atitude de vir à Câmara sempre uma atitude que busca harmonia com o poder legislativo. Isso é uma atitude muito relevante. Então, sempre quando você vem à Câmara, eu sinto assim que essa busca do diálogo, de esclarecimentos, e que realmente sempre possa prevalecer o interesse público. Essa foi a minha fala na reunião passada, que aqui na casa possa haver, por mais que haja as diferenças, haja os embates, os debates, né, Rocha? Mas que possa sempre prevalecer o interesse público, o interesse da comunidade. E eu penso, e eu vou levar isso para mim, que o grande recado da noite de hoje foi esse. É, o que mais me causa incômodo, não desmotivação, não descontentamento, não, porque aqui é lugar do debate, das discussões, algumas mais acaloradas, outras não, mas o que me cria mais incômodo, me causa mais incômodo, quando o interesse público é deixado para depois. E eu até fiz uma comparação da legislatura passada que eu participei, que ela era muito mais propositiva no sentido do interesse da comunidade do que essa está sendo. Então, parece que, às vezes, realmente, quando você começa a pensar na próxima eleição, esquece a população. E eu espero que cada um da sua forma possamos levar essa reflexão de, a partir de agora, pensar sempre no interesse público. Eu respeito, mas realmente não concordei com alguns projetos que vieram nessa casa, muito evidente de interesse público, e às vezes é invertida a votação por mera questão de situação e oposição. Outros, por exemplo, até vou aproveitar para falar, a questão de atração de empresas, ficou claro, frequentemente vem em volta aqui o tema 35 empresas, e para mim já está mais do que claro, mas eu quero aproveitar que eu entro com o projeto de lei hoje, e gostaria que todos os vereadores prestasse atenção, que é o projeto 55, que altera a lei empresa ativa. Eu faço esse projeto em parceria com o Antônio, inclusive o mérito é mais do Antônio, que vai proporcionar mais uma modalidade que vai dar segurança para que aconteça o processo licitatório. Ou seja, para que possa consolidar lá no Curtume Santa Luzia, para que possa consolidar, quem sabe, o Mazagão. Por que é que eu chamo a atenção? O discurso que precisamos de atrair empresas. Quando chega o projeto, vota contra, pede vista para atrasar. Então, vamos estudar o projeto, vamos focar na solução e não no problema. Eu acho que o nosso papel é esse, Volney. Você focar na solução. E o que eu vejo aqui, por vezes, é o foco no problema, que vira aí oportunismo, vira sensacionalismo. Isso me causa incômodo. Então, aproveito para falar desse projeto de lei, está entrando na casa hoje, é importantíssimo para quem quer ver empresas instaladas aqui em Tabirito. E outro, Alex, que eu quero aproveitar para te agradecer e também, ao mesmo tempo, pedir o apoio, que é o projeto da Coca-Cola, foi sancionado por Vossa Excelência em junho, já está valendo, a partir de agora, as novas vagas da Coca-Cola, 80% são prioritariamente para os moradores de Tabirito, e aproveito para pedir o apoio na fiscalização e agradecê-lo por ter sancionado essa lei. Então, são essas considerações e eu fico com essa reflexão e com esse entusiasmo que possamos, respeitando as diferenças, os embates, mas que possa, de agora para frente, de uma forma mais evidente, prevalecer o interesse público. Eleições é daqui 2 anos e é resultado do trabalho efetivo, não do trabalho de sensacionalismo, de embate, sem proposta alguma. Muito obrigado, Volney, todos aqui presentes.
Ô, Max. Oi. Ô, Max. Eu que agradeço. Pode estar certo que, mesmo quando tem alguma coisa que a gente discorda de algum projeto aqui, a gente discute, como o Edson acabou de falar aqui agora, né? A gente vai lá, discute, às vezes está para eu vetar, porque eu respeito o jurídico da prefeitura, ele fala, não, tem que ser vetado, porque a gente entra num acordo, é isso, Edson? Como a gente faz. Então é o seguinte, ótima essa proposta sua do projeto, projeto inteligente, eu tenho certeza que nós vamos ter aqui a unanimidade nesse projeto, que é bom para a cidade inteira, é isso? Muito obrigado, obrigado pela forma que você vem trabalhando no Legislativo, é muito interessante. Cada um com o seu estilo, mas todos eles muito, muito úteis para a cidade, principalmente vocês. Okay?
Alex, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, eu esqueci só de fazer 2 observações. Uma primeira, é um exemplo prático aqui, até uma defesa foi colocada aqui, sobre as diárias internacionais do SAI. É isso que eu acho que nós temos que mudar. Nós votamos aqui, aprovamos as diárias internacionais, cada um com a sua proposta, uns votaram a favor, outros contra, a situação a favor, mas hora nenhuma foi falado que ela está condicionada, além do valor ser bem limitado e reduzido, ela está condicionada à captação de recursos internacionais. Então foi propagado, e até aí vira uma falta de respeito com os profissionais do SAI, com a equipe do SAI, foi propagada de uma forma como se estivesse fazendo uma ilegalidade, uma insanidade. E hora nenhuma esse detalhe, que faz toda a diferença, que ela está condicionada à captação de recursos. Então, veja bem, a questão hídrica hoje, cada vez mais, é um apelo mundial. Tem uma verba nos Estados Unidos, tem uma verba em outro comitê internacional, podemos buscar não, porque está vetado aqui a diária internacional. Então, isso que eu falo, que não é propositivo e vira sensacionalismo. E eu esqueci a segunda observação, aproveitando, além de tudo que você falou, nós estamos sediando aí o 7º Congresso Mineiro de Saneamento Básico, aqui em Tabirita, a partir da próxima quarta-feira. Então,
fantástico.
Esqueci essas 2 observações, te agradeço aí.
Ô Max, mais uma vez eu agradeço. Esse negócio da, sinceramente, negócio da Diária Internacional, eu não vou nem discutir, sabe? Mas, vamos lá. Toninho.
Boa noite, Alex. Boa noite a todos. De modo especial, a gente tem que agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade que Deus está nos concedendo, da gente dialogar e fazer um futuro melhor para a nossa cidade, que estão envolvidas, toda a população. Alex, falar de você é muito importante. Eu, com toda a sinceridade, eu acredito muito no seu trabalho e na nossa parceria.
Obrigado.
Porque com toda circunstância que a gente vem vivendo nesse país nosso e também na nossa cidade, que não é fácil, com essa crise que parece que não vai embora, mas se Deus quiser um dia ela vai embora o mais rápido possível, para poder melhorar a vida das pessoas. E você, como prefeito, está desenvolvendo um trabalho, na minha opinião, um trabalho sincero e honesto. Entendeu? Porque eu vejo assim, às vezes eu vou no seu gabinete, eu fico pensando comigo. Sentar naquela cadeira lá não é fácil, não. São 51 mil pessoas na sua responsabilidade. Não é 5, não é 10, são 51 mil pessoas. Quando você está lá trabalhando para todos. Então, eu vejo que você e sua equipe, meu, pode pensar, está fazendo o máximo para a cidade. Claro, você não vai conseguir agradar a todos. Nem Deus agradou.
Claro.
Mas a gente tem que fazer o possível de agradar a maioria das pessoas, no qual eu vejo que você está trabalhando, não só você e sua equipe. Tem problemas? Tem. Todos os problemas, a gente, na casa da gente tem problemas. Mas como disse você mesmo, problema tem que ir de frente com ele, não esconder dele. Então, eu peço a Deus que dê você força, saúde, porque não é fácil sentar atrás daquela cadeira, não, para poder administrar essa cidade nossa, ou qualquer outro tipo de cidade. Fico o meu agradecimento à sua pessoa e dizer que Deus te dê força, saúde e paciência para poder a gente chegar lá, na graça de Deus. Volney, muito fácil falar do Volney também. parabéns, Volney. Parabéns para sua força, sua categoria, seu espírito de vontade de ajudar as pessoas. Eu te admiro muito você como secretário de saúde, entendeu? Você faz um trabalho belíssimo na nossa cidade. Muito bonito o seu trabalho, entendeu?
Agradeço.
Não só você, mas também sua equipe. Foi sexta-feira mesmo, eu estive lá na UPA, fui lá para tentar resolver um pequeno probleminha, e a gente foi muito bem recebido, muito profissionalmente pela superintendente lá, supervisora de enfermagem, e deu para observar quanto o trabalho de vocês é muito importante para a nossa cidade. E fiquei muito feliz de saber também sobre a farmácia, não é isso? As cirurgias que vão ser feitas e os outros projetos futuros que tem para a nossa cidade de Itabirito. Então fica aqui o meu agradecimento como pessoa, entendeu? Não como vereador, não estou falando como vereador, não me considero como estou falando como vereador, como cidadão normal da cidade. Te parabenizar, assim, que Deus te dê você força e saúde também para ajudar a nossa cidade. Vocês são muito importantes na nossa cidade, vocês são a pedra, dizer assim, a pedra firme na nossa cidade. Atrás de vocês tem muitas pessoas que dependem de vocês. Muito, não sou um nem dois, não. E eu me sinto na responsabilidade que vocês têm, e vocês têm responsabilidade de fazer um Itabirito cada vez melhor. Ok? Então, o meu parabéns para você. E também, como secretários, eu faço questão de destacar aqui o Fernando Bolotinha, que é uma pessoa bacana, honesta também, e está desenvolvendo um trabalho muito bom na nossa cidade. Parabéns, Fernando Bolotinha, que você possa continuar assim. Melhorou muito, não que estava ruim, mas melhorou muito no seu trabalho de transporte na nossa cidade. Com relação à saúde aqui, Volney, há uns tempos atrás, eu cheguei a fazer uma indicação sobre uma UTI móvel neonatal. Para que isso? É uma ambulância que tem um espaço reservado para tratamento de prematuros e de bebês que apresenta algum tipo de doença grave no nascimento. As ambulâncias nossas aqui, eu sei que elas atendem, mas nós não temos, assim, uma ambulância a esse nível de UTI neonatal, porque, dependendo do problema da criancinha prematura, é muito grave de transporte para Belo Horizonte e outros locais. Eu só queria ver com você se há oportunidade de a gente tentar conseguir essa ambulância neonatal. Eu sei que as coisas estão difíceis agora, mas mais futuramente, para a gente trabalhar nesse sentido, para a gente transportar os nossos prenaturos que nascem na nossa cidade.
É bom você falar sobre isso. Na verdade, a gente tem um transporte. A gente tem uma incubadora.
Positivo.
Então, as crianças que elas nascem no hospital, obviamente, o hospital não tem ambulância própria, ele usa a nossa ambulância. Então, a nossa UTI passa a ser a UTI nesse momento com a criança na incubadora, entendeu? Certo. Então, tem o transporte já. Nesse momento de dificuldade, de fato, a gente precisa aumentar, como nós estamos fazendo, o número de ambulâncias. Não é objetivo primordial investir na ambulância neonatal, porque a gente já tem o transporte assegurado. Então, Sim. A gente entende que, graças a Deus, não é um quantitativo muito alto, não é.
Certo, né? Certo.
Mas a gente tem esse transporte assegurado já. Então, investir em mais ambulâncias é a nossa meta. Não especificamente uma ambulância neonatal, uma UTI neonatal.
Ótimo. Okay? Muito obrigado pela atenção.
Obrigado a você.
Alex, só isso que eu tinha para falar. Desejar boa sorte para vocês. Que Deus abençoe o nosso governo. Não é isso? Para um Itabirito cada vez melhor. Obrigado. Boa noite.
Ô, Toninho, Deus que pague você pela colaboração. Você é uma pessoa que colabora muito. Cada um, já falei, cada um do seu estilo. Você tem o seu estilo. Está sempre chegando aí na prefeitura. Chega com duas, três pessoas de uma vez. Já resolve. Não, mas eu estou falando pelo seguinte. É porque às vezes você já traz em grupo e com muita facilidade, porque muitas vezes você vem com o problema, você vem com a solução do problema. Falei isso muito a respeito do Rodrigo, né, e de outros vereadores também, já vem com a solução para o problema. Então isso é muito importante. Eu agradeço muito, né, que você continue fazendo esse trabalho brilhante que você faz, junto com a população e com essa parceria que nós, tão gratificante, né, que de uns tempos para cá nós estamos fazendo. Tá bom, Toninho? Muito obrigado.
Ok, muito obrigado a você também. Estamos juntos.
Alex, boa noite, né, a todos presentes aqui. Presidente Rodrigo, vou ser breve também. Eu acho que, com adiantar das horas, se a gente começar a falar aqui, a gente vai ficar no repetitivo,
Mas você veio aqui, deu o recado, ou melhor, você veio aqui e com muita sabedoria. Eu acho que para quem não sabe, para quem não entendeu, é difícil. Porque mais explicado de tudo que veio, que você colocou, e com muita sabedoria e com a responsabilidade de todos os secretários que aqui estão, porque o que dá para fazer, porque os tempos mudaram, né? E a fiscalização hoje do Tribunal de Contas, do Ministério Público, das denúncias infundadas, que muitas das vezes, ao invés de ajudar, só serve para atrapalhar, porque muitas das vezes você perde tempo onde poderia estar resolvendo determinados problemas, para poder estar respondendo e daí a pouco é arquivado. Né? Então, assim, o que a gente quer colocar, a equipe, o Tirico que está ali em cima, né, junto com o Alvim agora, que está lá que o transporte, as estradas rurais agora ficou com a Secretaria de Agricultura, né, que vem fazendo o seu trabalho. A gente sabe que muitas das vezes, igual eu mais o Rodrigo, o Renê lá para o lado do Acuruí, que a gente roda mais essa região da estrada rural, a gente às vezes vem a essa cobrança, e não só quando chega você coloca e fala assim, gente, ó, vamos resolver. Nessa, a gente sabe que às vezes vai lá e arruma, mas devido a fortes chuvas que vem acontecendo, graças a Deus que aqui em Tabirito essa chuva está sendo uma bênção, indiferente do que a gente viu lá em Belo Horizonte na última quinta-feira, né, lá no Vilarim, que não só os bens materiais, mas com pessoas ali que morreram e que a gente fecha o olho só de ver e de pensar daquela mãe abraçada com a filha segurando um terço na mão. E a gente aqui em Tabirito vê essa chuva que é bênção, mas as coisas vão resolvendo. Então a gente sabe das demandas e a responsabilidade do seu governo, porque você falou, nós falamos aqui do Canil, mas abaixo do Canil tem o campo de futebol lá do Córrego do Bação, que vem sendo construído, deu uma paralisada por causa da responsabilidade exatamente das secretarias, onde falou, Geraldo, no dia que a gente foi lá comprar, que você já tinha autorizado a fazer as compras, a parte da dotação não tinha para aquele momento, mas as coisas vai estar, né, tão logo, estando melhorando, vai ser concluído, né, para poder ser entregue à comunidade ali. O Volney, junto à Secretaria de Saúde, quando a gente cobra e que ele diz determinados fatos que, ó, Geraldo, isso dá para ser feito, isso não dá. Então, a gente vê a responsabilidade de cada secretário. E quando você explanou muito bem sobre as empresas, eu acho que ficou muito bem explicado o motivo do porquê. Se agora qualquer empresa que quiser um espaço, na hora que tiver o edital de licitação aberto, tem que participar e que vença o melhor. Mas você pode ter certeza que, como foi dito pelo Arnaldo, como foi dito pelo Max, aqui é muito envolvido e muitas das vezes parece que é uma vitrola que garra. E na próxima reunião nós vamos ter a cobrança das 35 empresas. Mas foi muito bem explicado, eu acho que chega também a um ponto que a gente vai vendo e a credibilidade vai caindo. Isso aí, e obrigado pela sua presença aqui nesta casa.
Ô Geraldo, na realidade eu que te agradeço, viu, cara, porque você é um parceiraço. É um vereador, assim como eu já falei, que me ajuda muito. Na realidade, a forma que você trabalha, você não ajuda só a população, não, você me ajuda muito. É por isso que eu fico muito agradecido a todos os vereadores de situação aqui, que cada um contribui da sua forma, da sua maneira. E você é um deles que contribui muito, todos colaboram, cada um com o seu estilo, como eu acabei de falar agora mesmo, inclusive com o Max. Né? Então, esse estilão seu, esse jeitão seu, me agrada muito também, Deus que pague, tamo junto.
Bom, eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Prefeitura. O que eu tenho a dizer é o seguinte, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo que é responsável e muito trabalhador. Em relação ao prefeito, eu gostaria de agradecer mesmo a sua presença, a presença do vice-prefeito, e dizer que as portas estarão sempre abertas para qualquer secretário, prefeito, vice-prefeito, quando achar necessário de vir esclarecer qualquer situação à nossa população. E vou deixar a palavra para você fazer suas considerações finais.
Não, eu acho que nós já falamos bastante, né? Eu tenho só que agradecer aos vereadores, que agradecer ao presidente essa oportunidade, Renézão, que é de Renê? Renê Boteco ali, que junto com os demais vereadores assinaram aqui o requerimento para a gente prestar contas para os vereadores, consequentemente, para a população. Porque nosso querido e saudoso amigo Chico, né, Arnaldo? Foi vereador quando ele falava que a Câmara era ressonância da população, né? Ou seja, transmitia Aqui ele queria dizer como se fosse a voz da população, e é a realidade mesmo, né? Não tem 100% de correção nisso, porque não existe 100% em... Eu acho que hoje não existe 100% em nada, absolutamente nada. Cada dia que a gente vai vivendo, a gente vai entendendo que não tem ninguém perfeito, ninguém normal. Eu costumo falar que não existe normal, porque o normal é perfeito, e não tem o perfeito, né? Então, todo mundo tem alguma coisa de anormalidade. Então, a gente vai vivendo dessa forma, mas principalmente com o ideal de ajudar a cidade melhorar e muito. E podem crer, todos vocês, vereadores, o público presente, o pessoal que está nos assistindo, o nosso esforço, o esforço dos funcionários da prefeitura, dos secretários, do prefeito, principalmente do vice-prefeito, são incomuns, né, em relação principalmente a essa crise que nós estamos atravessando e que ainda vai durar um bom tempo, porque também não tem milagroso que vai chegar nem no governo estadual e nem no governo federal e achar que vai resolver isso aqui tudo em 6 meses, porque não vai. É no mínimo uma década para a gente começar a melhorar, né, depois de tanta bagunça que fizeram no Brasil inteiro. Um abraço, Deus que pague, muito obrigado aí por tudo e tamo junto. Precisa da gente, a gente volta aqui para fazer os esclarecimentos. Um abraço e boa noite, gente.
Nós vamos dar 3 minutinhos de intervalo aí, voltando aos trabalhos. Cadê o Geraldo?
Eu pedi o Henrique para chamar ele lá. Aqui, isso aqui eu não vou precisar de ler, né? Que essa matéria em pauta não foi
já.
Não, não foi não, não foi nenhuma discussão. Eu já pulei tudo para falar com ele. Você
deve fazer palavra ali?
Eu preciso de mandar o Geraldo dessa
matéria em pauta. Eu acho que tinha que dar pausa.
Ô, Geraldo, vai tomar café não? Acabou tudo aí, meu filho. Retomando os trabalhos, peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 208/2018, caminha cópia do executivo dos autógrafos de lei número 41, 42 e 44/2018. Ofício número 209/2018, encaminha ao diretor de SAAI cópia do requerimento número 215/2018. Ofício número 2010/2018, encaminha ao Executivo cópia das indicações número 405/412/2018 e requerimentos número 227/229/2018. Ofício número 212/2018, encaminha ao diretor de SAAI cópia dos requerimentos número 225/226/2018. Ofício número 214/2018, comunica ao Executivo a liberação do plenário no dia 29/11 para a realização da audiência pública Gestão da Saúde. Não tem correspondências recebidas, senhor presidente.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussão, sem comentário.
As indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente a manutenção do posto de iluminação na rua do Pilar, próximo à ponte do Córrego do Bação. Justificativa. Tendo em vista que a iluminação é essencial para a qualidade de vida, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar plenamente do espaço público no período noturno, e por isso é também um serviço diretamente ligado à questão de segurança, reduzindo e coibindo os índices de criminalidade. Neste local tem um poste devido a acidente de carro e o mesmo foi danificado, necessita de manutenção com a colocação de urgência da iluminação, assim como já existia anteriormente. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, no termo de mental, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente a manutenção da rua Beira Rio, próximo ao número 180, no Córrego do Bação. Justificativa. A rua encontra-se em estado precário. A manutenção é consequente melhoria da pavimentação, possibilitará melhor acesso tanto para carro quanto para os pedestres. A construção de uma escola, de uma escada lateral, muito auxiliará o trânsito de pedestres, assim como demanda apresentada por alguns moradores local. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente. Justificativa. O desassoreamento faz-se-á necessário, pois, com o período de chuvas, devido impactos de sedimento que estão acumulados, prejudicando gravemente a circulação da vazão de água nesse local. O rio transborda, gerando diversos transtornos. Vizinhos relatam enchentes, trazendo diversos prejuízos materiais. Indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio de secretaria competente, a aplicação da manutenção da via pública no local citado abaixo. Justificativa. Devido às fortes chuvas, realização da obra no local da rua Bela Vista, com a esquina com a rua Vila Alegre, no bairro Padre Adelmo, está tendo ocorrências de erosão e o mesmo na mesma. Peço que verifique e seja providenciada algumas alternativas na mesma, ou mesmo paliativa. Essas são as indicações do vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado o chefe do poder do prefeito municipal realizar, através da secretaria competente, a colocação de um poste na rua Estrada da Lagoa, frente ao número 50, no bairro Meu Sítio. Justificativa. Frente a este número, é o único ponto que não possui poste de iluminação pública, acarretando grandes problemas aos moradores próximo ao endereço. Sala de reuniões, em 19 de novembro de 2018, vereador René Américo da Silva. As indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe da executiva da Secretaria Competente manutenção da rua projetada no córrego do Bação e uma avaliação sobre a viabilidade de pavimentação asfáltica, do que se trata de uma via bastante pequena. Justificativa, trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida rua adjacentes devido péssimas condições da mesma. Pois é, tudo está lá hoje. Hoje todo mundo está no cogumação. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da Secretaria Competente de Manutenção, em caráter de urgência na estrada vicinal, que dá acesso ao Bom Sucesso, devido às péssimas condições das mesmas, conforme foto em anexo. Justificativa, trata-se de uma reivindicação dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido o chefe do executivo, através de secretaria competente, melhorias na quadra de esportes do bairro Praia. Segundo reclamação dos usuários, não há nenhum bebedouro funcionando para tomarem água. Justificativa, trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores e usuários da referido espaço. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, troca de duas lâmpadas queimadas na rua Hortência, na altura do número 226, no bairro Gutierrez. Justificativa, trata-se de uma solicitação dos moradores da referida rua. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, reforma geral do campo do bairro Calçada, campo do Padre Adelmo e campo do Padre Eustáquio. Justificativa, trata-se de uma reivindicação recorrente dos moradores da referida localidade e que já foram sugeridas através de indicações. Sala de reuniões, 19 de novembro de 2018, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que avalie o alto tráfego de veículos na rua Manuel João Pinto. Justificativa, devido ao semáforo existente no cruzamento da rua Manuel João Pinto com a rua João Pessoa, essa se tornou uma das principais, a rua João Pinheiro com a rua João Pessoa, essa se tornou uma das principais acessos entre o bairro Santa Efigênia e a Avenida dos Inconfidentes, ocasionando alto risco para quem por ali transita. Sala de reuniões, 19 de novembro de 2018, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal, por meio de secretaria competente, a limpeza e roçada do córrego do Bação. Sala de reuniões, 19 de novembro de 2018, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, então, pela ordem, então, nós vamos estar colocando, a partir do momento que eu vou lendo aqui, você já vai colocando a matéria em votação. As indicações, então, que foram lidas, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Geraldo Gonçalves Mendanha. Votação em bloco.
As indicações estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, estão aprovados.
Então, agora eu vou para os requerimentos. Os requerimentos a serem lidos são de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mental, que seja retirado de pauta de reunião a proposta de emenda aditiva número 1 ao projeto de lei 47/2018, proposta de emenda supressiva número 1 ao projeto de lei 47/2018 e proposta de emenda supressiva número 2 ao projeto de lei 47/2018. Sala de reunião em 19 de novembro de 2018. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência na forma de mental que seja retirado de pauta da reunião o projeto de lei 49/2018 e o projeto de lei que cria e implanta o Conselho Municipal do Direito da Mulher. Sala de reuniões, 19 de novembro de 2018. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado o chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Fazenda, verificar a possibilidade de informar os valores não repassados os recursos federais que a União deve ao município de Itabirito. Justificativa, é uma forma de fiscalizar a falta de repasse do governo federal, com o propósito de que não venha a afetar o serviço público ofertado para o município. Sala de reunião 19 de novembro de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Os outros requerimentos agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos termos de mentais, que seja enviado um ofício à educadora senhora Gilmara Souza, cumprimentando-a toda a sua equipe pelo excelente trabalho que vem desempenhando na Escola Municipal Manuel Salvador de Oliveira, sobretudo frente ao belíssimo projeto Paródias Gramaticais. Pessoas como Gilmara agradecem e engrandecem e fortalecem a luta por uma educação de qualidade. Senhor presidente, aqui é de vossa excelência nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo, que nos prazos da lei solicite a secretaria competente, que envie a essa casa legislativa todas as informações a respeito das medidas tomadas para reduzir custo da máquina pública municipal, visando adicionar os cofres da cidade, reserva suficiente para aumentar a capacidade de investimento e custeio, tais como relação de todas as medidas adotadas pela atual administração para reduzir o custo da máquina pública municipal, discriminando em uma planilha com os reais impactos dessas medidas. Justificativa. Sabendo hoje todo o país, Itabirito não é diferente, está passando por uma necessidade, por uma recessão econômica. E isso tem reflexo direto na população, principalmente a que mais necessita do serviço público. Os gastos públicos elevados e as crescentes somadas à estagnação dos receitas públicas e, em muitos casos, a diminuição destas nos fazem enxergar com clareza essa situação. Nesse sentido, entendo que uma forma de minimizar os problemas neste momento dedicado à contenção de gasto ao máximo que puder e otimizar o serviço com o menor recurso possível. Por isso, destacamos como sugestão um eixo para se conter despesas, ainda assim melhorar o atendimento aos munícipes. Redução dos custos de despesas de água, energia, combustível, material de expediente, telefone, etc. Redução do número de secretários. Valorização dos funcionários públicos, delegando a eles a atribuição de direção, chefe e assessoramento, que são ocupados por funcionários de cargos comissionados. Redução e custo com aluguéis. Valorizar o cidadão com a otimização dos serviços de forma organização e bem distribuída. O motivo desse requerimento se dá em razão da obrigatoriedade imposta pela Lei de Fiscalização do Poder Legislativo sob atos do Poder Executivo, visando a transparência e bem-estar da população em geral. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a Secretaria Municipal competente que envie essa Casa Legislativa esclarecimento sobre o protocolo número 012-174/2014, solicitando a canalização da água pluvial na rua Rio de Pedras para a rua Curuí, no bairro Padre Adelmo. A situação é crítica, conforme fotos em anexo, e até o momento não houve nenhuma providência da Prefeitura. Justificativa, trata de uma recorrente solicitação dos moradores segundo eles, foi uma promessa do atual prefeito nas últimas eleições municipais. Senhor presidente, requer de vossa excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor da escola, intendente Câmara, senhor Elísio Guimarães Ruggeri, cumprimentando a todo o corpo de servidores pelo belíssimo trabalho exercido na nossa cidade. Fundada há 65 anos, a escola foi responsável pela formação de inúmeras crianças, jovem e adulto, ao longo desses anos. Os serviços prestados pela escola em prol da comunidade de Itabirito formaram tantos diversos profissionais através do curso de magistério, logística e contabilidade. Atualmente, a escola funciona nos turnos da manhã, tarde e noite, atendendo adolescentes, jovens e adultos nas modalidades ensino fundamental, sexto ao nono ano, ensino médio, educação, tempo integral, quinto ao nono ano e curso de técnico de administração. Sob a direção do professor Eliso Guimarães, há uma equipe composta de 3 vice-diretores, professores assistentes, técnico da educação básica. A escola vem realizando seu trabalho com o objetivo de proporcionar aos educadores a formação necessária e desenvolvimento de suas potencialidades como elementos de autorrealização, preparando para o trabalho, principalmente para o exercício da cidadania. Todo o nosso reconhecimento e respeito aos profissionais envolvidos frente à gestão, todo o corpo docente, serventes, secretários, secretárias e demais servidores da escola estadual, intendente Câmara. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao senhor Leandro Dias Oliveira, ex-coordenador de Política da Juventude, convidando-o a comparecer nesta Casa de Leis em uma reunião ordinária, ainda no exercício de 2018, para que preste informações e esclarecimento sobre os reais motivos que levaram ao seu afastamento da Prefeitura, caso de ampla divulgação na imprensa local. Leandro é presidente do movimento Ita LGBT e responde acusações de não prestação de contas de verbas públicas, sala de reuniões, em 19 de novembro de 2018, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Sou presidente, da mesma forma, os requerimentos a serem deferidos, né, em bloco, são os requerimentos do vereador Ricardo Luiz, do vereador Maximiliano Silva Barreta Fortes e do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Pendente esse, né, do, onde que convoca o senhor Leandro, Vossa Excelência pediu que fosse separado. Esse é o do Leandro.
Esse do Leandro eu vou encaminhar para o jurídico e os outros estão deferidos.
Ok. Então, vamos lá. Projeto de lei número 47/2017, declara de utilidade pública municipal a associação Rompendo Barreiras e da Outras Providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em primeira discussão. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhar para votação em plenário, senhor presidente. Primeiro votar os pareceres, depois votar o projeto.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, estão aprovados. Projeto de lei 47/2017, de autoria do vereador Átila, está em primeira discussão, está em primeira votação, sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 46/2018, altera o PPA 2018-2021 do Sistema Autônomo Básico de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão, senhor presidente.
Projeto de lei 46/2018, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em votação.
Vista.
Vista concedida ao vereador Léo.
Projeto de lei número 48/2018, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatórios de obras públicas paralisadas da administração direta e indireta de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, em primeira discussão, senhor presidente.
Projeto de lei 48/2018, de autoria do vereador Ricardo, está em primeira discussão. Está em votação.
Eu peço vista.
Vista concedida do vereador Tila.
Projeto de lei número 51/2018, cria zona de atividade econômica e comércio ambulantes nas vias logradouros públicos do município de Itabirito e sobre a utilização privativa e fixa dos espaços públicos municipais por comerciantes e prestadores de pequenos serviços de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira votação. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhar para votação em plenário. Primeiro os pareceres, depois o projeto.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de Lei 51/2018, de autoria do vereador René, está em primeira discussão. Está em votação.
Vista, senhor presidente.
Vista concedida do vereador Ricardo.
Projeto de Lei número 52/2018, dispõe sobre a concessão ao servidor público municipal por ano um dia de dispensa da jornada de trabalho para a realização de exames preventivos de câncer ginecológicos e de próstata e da outra, as providências, autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Ó, senhor presidente, o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, ela rejeita o projeto conforme parecer jurídico. E o parecer de Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhar para a votação plenária. Mas a Comissão de Legislação e Justiça é soberana, então, né, coloca o parecer da Comissão de Legislação e Justiça para votar, que é onde que rejeita o projeto de acordo com o parecer jurídico. Parecer, põe ele...
Você leu o parecer?
A comissão está aqui, ó. Rejeita conforme parecer jurídico.
Então, lê o parecer só para a gente ver.
O parecer jurídico tá aí? Foi discutido nas comissões, Léo. O parecer aqui já...
Não pode ler aqui agora na Câmara?
O parecer está em discussão. Está em votação.
Não, presidente, só fiz um questionamento. Não pode ler o parecer? Jurídico.
É. Na comissão, hein?
Ok.
O parecer está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado.
Foi rejeitado o parecer.
Então,
o parecer
projeto...
foi aprovado, o parecer. Agora é outro. Aí o projeto
foi rejeitado.
As moções, eu só vou estar lendo o nome dos homenageados, a gente coloca em votação em bloco, né, que o parecer todo é um só. A moção número 1, que concede moção de honra ao mérito comunitário à Pastoral da Criança, do bairro Santa Rita, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. A moção número 2/2018, concede moção de mérito comunitário a Anderson Caldeira, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos. A moção número 3/2018 concede moção de mérito comunitário ao pastor Márcio Rodrigues, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. A moção número 4/2018 concede moção de mérito comunitário à Associação Cultural Coral Canarinhos de Itabirito, de autoria do Denilson Francisco Braga. A moção número 5/2018 concede moção de mérito comunitário a Rosângela dos Santos Monge, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. A moção número 6/2018 concede moção de mérito comunitário a Janete Braga Rodrigues, autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. A moção número 7/2018 concede moção de mérito comunitário ao Instituto Ciranda da Arte, de autoria do vereador José Maria Gonçalves Santos. A moção número 8/2018 concede moção de mérito comunitário a Maria Lúcia Peixoto Pinheiro, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. A moção número 9/2018 concede moção de mérito ao Grupo Companheiros da Alegria, de autoria do vereador Maximiliano Silva Barreta Forte. Moção número 10/2018 concede moção de mérito comunitário a Gilmar Stefferson, de Jesus, de autoria do vereador René Américo da Silva. A moção número 11/2018 concede moção de mérito comunitário a Renato César de Assis, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. A moção 13/2018 concede moção de mérito comunitário a Eunice Ferreira de Souza Peixoto, de autoria do vereador Rosilene do Carmo. A moção número 14/2018 concede moção de mérito comunitário a Lourdes da Silva Santos, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas. A moção número 15/2018 concede moção de aplausos à integrante da Guarda Municipal de Itabirito e ao secretário municipal de Segurança e Trânsito, em comemoração aos 14 anos da corporação, de autoria da mesa diretora. Os pareceres dessas moções elaborado pela comissão especial. Todos são favoráveis. Encaminha todas as moções, né, para votação plenária e votação nominal. Posso ir, né? Antônio de Oliveira Bosco?
Favorável.
Arnaldo Pereira dos Santos?
Favorável.
Átila Dias de Moraes.
Favorável.
Denilson Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior.
Favorável.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Favorável. José Maria Gonçalves Santos.
Favorável.
Leandro Silva Marques.
Favorável.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
Renê Américo da Silva.
Favorável.
Ricardo Luiz Oliveira.
Favorável.
Rodrigo Campos Chagas.
Favorável.
Denilson Francisco Braga.
Meu microfone não funcionou na hora, não. Favorável.
Denilson Francisco Braga.
Favorável.
Tá. E Rosilene do Carmo Cardoso. Então foram 11 votos favoráveis. Não, do Rodrigo não conta. 12 votos favoráveis. Então foi aprovado.
Projeto aprovado.
Projeto de lei número 55/2018 acrescenta e altera dispositivo da lei número 2958 de 23 de outubro de 2013, que consolida a política municipal de desenvolvimento e diversificação econômica, criando o programa de iniciativa ao desenvolvimento socioeconômico sustentável de Itabirito, programa empresa ativa e da outras providências para dispor sobre as concessão de uso dos bens públicos municipais como forma de incentivo econômico às empresas. De autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova deve ser encaminhada às comissões.
Projeto de lei 55/2017 será encaminhado às comissões competentes.
A emenda aditiva número 2, APL 47/2018, dispõe emenda aditiva ao projeto de lei número 47/2018, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, matéria nova deve ser encaminhada às comissões também, senhor presidente.
Será encaminhado às comissões competentes.
Ah, tem mais aqui. Emenda aditiva número 3 ao PL 47/2018. Dispõe sobre emenda aditiva ao projeto de lei número 47/2018, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova.
Será encaminhado às comissões competentes.
Emenda supressiva número 3 ao PL número 47/2018. Propõe emenda supressiva ao projeto de lei número 47/2018. De autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, matéria nova deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Emenda supressiva número 04, APL 47/2018. Propõe emenda supressiva ao projeto de lei número 47/2018, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova.
Será encaminhada às comissões competentes.
Essa é a matéria que compõe a ordem do dia, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus o encerrado o trabalho de hoje.